nobres vereadores, imprensa e demais pessoas presentes nesse plenário. Para o início da nossa sessão ordinária desta segunda-feira, solicito a conferência de quórum pelo vereador Gleim Martins.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Miguel Marrola, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora doutora Dinamélia, vereador Jackson Charles, vereador Lisês José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. E com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam, satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exaltai diante dele. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Salmo 67.
Na sequência do pequeno expediente, solicito a leitura da ata sintética pelo vereador Ederson Lopes.
Síntese da ata da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de maio de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisir José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleim Martins. A hora regimental, o presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondência que foram enviadas às comissões, foram ainda encaminhados requerimentos à diretoria legislativa, não houve escritos no pequeno e grande expediente. Na ordem do dia, houve apreciação de projetos, emendas e destaques. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 18 de maio, em horário regimental.
Ainda na sequência, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura das correspondências, projetos e requerimentos que posteriormente serão encaminhados às comissões.
O gabinete do vereador Sargento Alberto comunica, ou melhor dizendo, a parte de cumprimentá-lo, solicito de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, senhor Silvio Benedito Alves, convite para que faça uso do grande expediente no dia 2 de junho de 2015, às 15h30, momento que explanará a esta Casa de Leis assunto relacionado à segurança pública no Estado de Goiás. Comunicado do Ministério da Educação apresenta informações sobre o porquê dos estudantes não estarem conseguindo firmar novos contratos e dificuldade em fazer as inscrições. Resposta ao requerimento do vereador Gleim Martins. Comunicado da chefia de gabinete da governadoria, Frederico Jaime Filho. Resposta à solicitação dos vereadores fazendo diversas reivindicações para o município. Resposta do requerimento do vereador Jackson Charles. Comunicado da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Em resposta, solicitação de instalação de alambrados no Parque Calistópolis. Resposta ao requerimento do vereador Alfredo Landim. Comunicado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que informa que o edital de chamamento para profissionais assistentes sociais é da Secretaria de Recursos Humanos. Resposta ao requerimento do vereador Pastor Ederson Lopes. Comunicado à Secretaria Municipal de Saúde, que informa sobre a construção de um posto de saúde no Parque Brasília. Resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. E também informa sobre a implantação de uma UPA 24 horas no bairro Jaiara. Resposta, requerimento do vereador Frei Valdair. Comunicado da Frente Parlamentar de Política sobre Drogas, que encaminha relatório da audiência pública sobre o tema Funções do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e do COMAD, sobre a Semana de Municipal de Conscientização e Prevenção ao Uso de Drogas. Depois eu quero ver um negócio aqui. Tá aí, também quero o meu aí. Comunicado também da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral dos Municípios, que encaminha a esta casa cópia de convênios firmados com o município e as seguintes entidades: Sindicato Rural de Anápolis, Clube Atlético 31 de Julho, Federação de Motociclismo, Associação Deficientes de Anápolis, Diocese de Anápolis, Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa do Estado de Goiás, Handesfa, Handebol Desportivo Feminino de Anápolis, Associação Esportiva do Bairro de Lourdes e Conselho Cristão Anti-Álcool e Outras Drogas. Leitura de projetos. Projeto do vereador Sargento Pereira Júnior, que considera de utilidade pública a Associação Valor da Vida e Reabilitação. Projeto de autoria do vereador Heber Mamed, que dispõe sobre o plantão noturno do Centro de Controle de Zoonose, todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados no município de Anápolis. Leitura de requerimentos. Recurso dos vereadores Jean Carlos e Jackson Charles, que requer, nos termos regimentais, interpor recurso na votação do artigo 150 do projeto de lei número 052/2015, que dá nova redação à resolução de número 001/2010, o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Os demais requerimentos protocolados para essa...
Vereador, atendendo também requerimento aí interposto a essa mesa, solicito, no cumprimento do regimento interno, a leitura também dos requerimentos que serão encaminhados às comissões. E essa era uma iniciativa da mesa para agilizar os trâmites na casa, mas, atendendo o que prevê o regimento, serão lidos no primeiro momento, antes de encaminhá-los às comissões.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que seja endereçado ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Professora Larico, Cidade Universitária. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer encaminhamento de ofício à companhia, à CMTT, solicitando implantação de estacionamento rotatório de carga e descarga na Avenida Fayad Rana, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Mauro José Severiano, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Virgínia Correia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de asfaltamento na Rua 2, bairro Residencial Dom Felipe. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza na rua L20, Novo Jundiaí. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, caminhada da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e poda de rua e poda da rua Aderbal Cunha, Novo Jundiaí. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza da rua NJ, quadra 17, lote 10, Novo Jundiaí. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Edivardo J. Ribeiro, Boa Vista. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Bandeirantes, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Maria Lúcia, bairro Adriana Parque, primeira etapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 8, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Venezuela, Boa Vista. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua das Américas, Jardim América. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dinamarca, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 2, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor Ovídio, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando vagas de estacionamento especiais, sinalização para embarque e desembarque de alunos em todas as escolas do município de Anápolis, para vans de transporte escolar. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Job Cavalcante, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Petrolina, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua do Emanuel, localizado no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Agostinho de Pina, JK Nova Capital. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 25, bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Sussuapara, bairro Vila Jaiara, Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Uberaba, bairro Batista. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 4, bairro Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 8, bairro Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Nova Capital, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco no cruzamento da Avenida Pereira do Lago com José Neto Paranhos, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 1, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Ricardo Under, residencial, Parque Residencial Under. Requerimento do vereador Carlos Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando o estudo de redutor de velocidade na rua 23, no bairro Chacras Americanas, próximo ao Clube OAB. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de redutor de velocidade ao longo das avenidas Comercial e Brasil e Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado ao senhor prefeito João Gomes, solicitando o agendamento do programa Prefeitura nos Bairros para ser realizado no Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Monteiro Lobato, à altura da quadra 2, bairro Jardim Santana. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem do interior e exterior da unidade CIMEI, localizado na rua André Gontijo, bairro Vivian Parque. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à requer encaminhamento de ofício à limpeza urbana e conservação, solicitando poda de árvore na Praça Manuel Demóstenes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em todo o bairro Leblon. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a melhoria da qualidade de alimentação dos pacientes funcionários do Hospital Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a compra de aparelho de pressão, oxímetro e termômetro para o Hospital Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza na Avenida dos Pirineus, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Rua Bela Vista, Jardim Goiano. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida A, no Jardim Planalto, na Rua de Acesso à Escola Agrícola. Requerimento do vereador Miguel Marrula, que requer a indicação junto ao governador Marconi Perillo a construção de um circuito para a realização de provas de habilitação de veículo em todas as categorias na área onde localiza as dependências da UEG, na BR-070. dotado de toda a infraestrutura necessária para desafogar a atual local de realização das provas junto ao estádio Jonas Duarte. Haja vista que a banca e os monitores são profissionais ligados à própria UEG. Requerimento do vereador Gleime Martins, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando com urgência o serviço de limpeza e retirada de entulho na rua Bertina de Pina, no bairro Alexandrina, em frente à Casa da Criança. Requerimento do vereador Gleime Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Jandaia. Senhor presidente, são esses requerimentos, projetos e correspondências.
Antes de passar a palavra para o primeiro orador do pequeno expediente, gostaria de repercutir aqui e agradecer a presença no plenário do Agnaldo Faria, chefe do gabinete do Alex MTT. Agnaldo, obrigado pela presença. Também Ricardo Luiz, Príncipe Hotel, e Eduardo Abude, Casa das Cortinas. Obrigado pela presença. Eu gostaria também aqui de deixar registrado que tomamos, diante das circunstâncias, da forte repercussão que está tendo nessa casa, a movimentação acerca das mudanças no que diz respeito às próximas eleições, convidei o vice-presidente da Comissão da Reforma Eleitoral, Rubens Ottoni, para que viesse amanhã, no grande expediente, explanar a situação, observando, obviamente, aquilo que ele acha mais provável, porque acho que é uma preocupação de todos aqui, uma expectativa, principalmente partidária, do que vai ser aprovado ou não, né, para essas próximas eleições. Então ele vai dar uma pincelada geral aqui. Será amanhã no grande expediente. Então ele virá para falar o que realmente já está mais acertado, o que pode ocorrer. Eu gostaria aí da presença de todos, porque eu acho que essa é uma preocupação de todos nós, porque a gente sabe que alguma coisa já vai prevalecer para as eleições do ano que vem. Então ele como está bem, obviamente está dentro, né, do processo, pode nos adiantar. Eu diria que nós do partido PT temos um relacionamento mais estreito com ele, estamos um pouco mais pontuados, mais atualizados, mas é bom que essa casa como um todo tenha aí digamos, um entendimento do que está acontecendo, do que realmente vai efetivar já para essa próxima eleição. Talvez ele não possa dizer isso de forma definitiva, mas o seu parecer, a sua explanação é de grande valia para essa casa. Então, gostaria da presença de todos. Ele deve estar aqui, dentro da nossa programação, vai estar por volta de 4 horas da tarde.
Senhor então, presidente.
Seria conveniente a participação de todos, que eu acho que do entendimento é uma preocupação de todos aqui dessa casa.
Obrigado pelo vereador. Convite, só questionando, mas eu gostaria que ele estivesse aí, mas também a gente fizesse pergunta para ele ser questionado e responder. Não adianta, como se disse assim, ele falar e depois a gente tiver alguma dúvida, procurar e não responder. Eu gostaria que fizesse uma sabatina nele. Isso.
Vereador, a ideia é justamente essa. A gente vai usar parte ou todo o grande expediente, né?
É isso, o meu desejo. Achar é isso, é meu desejo.
Poderá ser usado todo o grande expediente. Mas não mais que isso também, porque nós só temos o grande expediente para disponibilização dessa palavra. Para início da palavra no pequeno expediente, convido para a tribuna o vereador Eli Rosa. Para o uso da palavra, por até 5 minutos. Vereador Eli não está no momento. Então nós passamos a palavra para o vereador Gleim Martins. Por favor, Gle.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, comandante da imprensa, nossos visitantes que faz presença esta tarde, nobres pares. Senhor presidente, gostaria de falar de um assunto aqui que é pertinente a todos e envolve toda a sociedade.
Hoje, dia 18, é um dia que foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós todos temos que tomar cuidado com essas práticas que vêm acontecendo, vereador Vespa. A gente anda por aí, a gente fica sabendo de diversos fatos e a gente fica muito chocado quando acontece um bem próximo da gente. Às vezes a gente pensa que nunca vai acontecer, a gente vê falar na mídia, na televisão, nos rádios, e a gente vê aqui bem próximo o que aconteceu aqui esses dias aqui no estádio Jonas Duarte. A pessoa que nós via ele direto aqui na Câmara, andando nos corredores da Câmara, e aconteceu uma situação dessa. E nós temos essa lei, que o dia de hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu 6 dias depois, carbonizado, e seus agressores, jovens de classe média, nunca foram punidos. Isso, presidente, nós temos que divulgar, nós temos que orientar as pessoas a respeito disso. Tem uns dados aqui, apenas no ano de 2014 foram registrados 24.575 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Dessa quantidade, 19.165 foram de abuso e 5.410 de exploração sexual. Então, é uma situação que a gente tem que ver com carinho, porque são crianças, pessoas invulneráveis, que esses maníacos, essas pessoas que sem escrúpulos, sem coração, fazem umas atrocidades dessas. E quando essas pessoas é punido, chega lá no presídio, aí vai os direitos humanos para não deixar fazer nada com eles. E será que quando eles fazem com aquelas crianças, eles pensam nisso? Então é muito complicado, pastor Márcio Silvestre, é de cortar o coração. Quando vê uma situação dessa, nós viemos aqui recentemente andando no WhatsApp aí para todas as pessoas, com facilidade, acesso a todos, um vídeo que chocou a nossa sociedade, Anápolis, as pessoas mais próximas. Então, a gente, nesse dia de hoje, nós temos o Disque Denúncia, o Disque 100, criado pela Secretaria de Direitos Humanos. Então, é uma ferramenta que as pessoas não possam, às vezes, ver uma situação, possa que vulnerabilidade, que possa acontecer, já denuncia. É muito seguro denunciar para que não venha acontecer o que aconteceu com essa criança aqui no nosso município. Então, fica aí esse dia que de combate às a violência sexual contra criança, que não seja só esse dia, mas que seja todos os dias e todos os anos para que possa extinguir essa situação. Senhor presidente, outra coisa que eu gostaria de dizer, também relevante, é a respeito do Mato Alto, ali próximo à Casa das Crianças. Apresentamos até um requerimento aí hoje, nós vemos lutando, pedindo para que possa tomar providência e lá, com certeza, é um local ermo que possa acontecer essa situação de pegar uma criança ali, porque muitas crianças vão para a Igreja Católica em Nossa Senhora Aparecida, da Alexandrina, é local que as crianças passam, os alunos para o colégio. Então, a gente fica muito preocupado. É uma situação lá muito caótica. É necessário que possa o secretário de Meio Ambiente tomar uma providência para retirar aquele entulho. Até eu estava conversando com o Joãozinho, o morador vizinho lá. Ele até propôs nós fazermos, juntar os moradores, todo mundo, fazer uma calçada e uma cerca lá para acabar definitivo com esse problema. Mas primeiro tem que retirar esse entulho. Após que retirar o entulho, nós, com certeza nós vamos estar levantando esses moradores, toda a comunidade ali, empenhada nisso, para a gente fazer essa calçada, esse fechamento, para acabar de vez com esse problema. Então, fico pedido para o secretário do Meio Ambiente que possa fazer o mais rápido dessa situação. E ontem eu estive à noite num evento, no Recanto do Sol, estava o prefeito, nosso prefeito João Gomes, um vereador de Cocalzinho e o deputado doutor Antônio de Trindade, deputado estadual, estava lá nesse evento. E indo lá para o Recanto do Sol, eu fiquei com dó do Jerry, que tem razão do Jerry apanhar o Marcão entrando naqueles buracos, fazendo toda aquela parafenagem lá, falando mal dele, a questão dos buracos lá está terrível. Nós estive lá ontem, é cruel. Então, que o serviço de tapa buracos possa passar por aquela região também e no Jandaia também, senhor presidente. Era o que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Agora com a palavra, vereador Eli Rosa. Por até 5 minutos, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, imprensa, colegas aqui, visitantes. Senhor presidente, usando a fala e o raciocínio do meu antecessor, é bom saber que o prefeito esteve ontem lá no Recanto do Sol, que é um bairro bastante frequentado por mim também, e vejo que a situação ali é de extrema dificuldade. Espero que nosso secretário Léo, que já liguei para ele acerca desse problema, passe então ter interesse em resolver aquele problema ali do grande Recanto, não é só do Recanto, todos os bairros que circundam o Recanto do Sol, que fazem parte daquela região. Senhor presidente, uma motivação de fazer parte do pequeno expediente é falar de tristeza, é falar de indignação, é perguntar para a sociedade, para as autoridades, qual é o rumo da nação brasileira, para onde nós vamos com essa violência que estabeleceu um poder paralelo na nossa sociedade, senhores vereadores, senhora imprensa. E o que me deixa muito desesperado até, estava falando a minha família, o sentimento que eu tenho hoje, penso que é de choro. Se chorasse e resolvesse o problema, eu estaria chorando de forma intensa hoje pela perda, vou dizer perda, porque é um quadro praticamente irreversível do nosso colega de trabalho, o homem missionário da saúde, o braço direito da FASA, o braço direito da irmã Rita. Fora baleado, senhores vereadores, por motivo torpe, por motivo banal. E ninguém faz nada, ninguém faz nada. O Estado de Goiás, o nosso Estado brasileiro, a segurança em Anápolis não existe, muito pelo contrário, parece que existe, é uma motivação das pessoas em manter a violência assolando. Porque eu não sei, eu não consigo entender. Parece que isso é uma trama orquestrada para que a sociedade chegue em algum lugar, que é esse que eu pergunto, para onde nós vamos? Se nós, como pais de famílias, trabalhadores, estudantes, nós não temos o direito de ir e vir, nós não temos o direito de felicitar com os nossos amigos, nós não temos direito à liberdade, nós não temos direito à segurança. E eu não entendo como isso pode continuar acontecendo. Até porque, em ocasiões de campanha, se arruma dinheiro para fazerem campanhas bilionárias nesse país, em todos os níveis. Mas dinheiro para resolver o problema da saúde, o problema da segurança, nunca aparece em lugar nenhum dessa nação. Então é muito triste, é desesperador, eu não tenho palavra para descrever o quadro de indignação e o quadro de tristeza no qual eu me insiro hoje. Então eu quero só deixar a reflexão para a imprensa, deixar a reflexão para os dos nossos nobres vereadores. Uma rula ou outra que a gente falava ali disso, nós não temos no nosso vocabulário palavras capazes de descrever a nossa indignação, a nossa preocupação com a sociedade anapolina. Já se mataram mais ou menos 50 pessoas, entre mulheres e homens aqui do nosso município. 58? Não. Não é exatamente. Então... eu dissera que eram mais ou menos 50, porque eu tinha consciência de 53 assassinatos aqui no nosso município. Isso é incabível, senhor presidente. Todo mundo sabe quem mata, todo mundo sabe o porquê se mata em Anápolis, e ninguém faz nada, ninguém faz absolutamente nada. Como também não estão fazendo absolutamente nada quando eu fizer aqui convite para o diretor de águas, diretor nacional de águas, para o nosso governador Marconi Perillo, para o diretor da Saneago, para que fizesse conosco uma visitação na bacia do Piancó, porque ali é o celeiro da nossa vida, a produção de água nossa está ali na bacia do Piancó, e vocês podem ter certeza absoluta, daqui 2-3 meses nós não temos água, e ninguém se preocupou em fazer uma visitação e resolver aquele problema que nós não temos estoque de água nesse município. Nós não temos água, nós não temos segurança, nós não temos saúde. Será até quando nós vamos continuar dessa forma mansa e ordeira, deixando esse fardo, deixando esse processo de subhumanização aqui no nosso país, no nosso município principalmente? Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra ainda no pequeno expediente, vereador Miguel Marrula.
Senhor presidente, boa tarde a todos, imprensa aqui presente. Senhor presidente, com muito prazer, hoje nós temos na nossa plateia duas pessoas, dois empresários que estão representando os comerciantes de Anápolis do centro da cidade. O Eduardo Abud, do grupo Casa das Cortinas, e o Ricardo Maciel, do Príncipe Hotel. Eles trouxeram um pequeno resumo, reivindicando a preocupação dos comerciantes daquela cidade. Gostaria de registrar a Vossa Excelência a situação perturbadora que cotidianamente se encontra na rua Engenheiro Portela, no centro da cidade, e rua 7 de Setembro. Em nome de todos os comerciantes, como ponto inicial, gostaria de destacar a poluição sonora. Infelizmente, todos os dias somos vítimas do som com volume em níveis abusivos por parte das lojas comerciais, em especialmente lojas Novo Mundo, Eletrosom, Fujioka, Pernambucanas e uma igreja em frente à Casa das Cortinas, antigo Novo Mundo. Portanto, tais lojas não atendem ao pedido por parte dos outros lojistas ou comerciantes que desempenham suas atividades de negócio nesta rua, que invariavelmente se sentem prejudicados pelo barulho em suas atividades cotidianas. Tentativas amigáveis para a resolução desse problema foram tomadas por vários comerciantes, como as conversas com esses lojistas. Contudo, essas solicitações não foram atendidas. Em vista, todos os dias o cenário de música em volume perturbador se repete. O problema já se encontra em proporções avolumadas, fazendo com que tenhamos que acionar a postura para conseguir desempenhar nossas atividades de negócio com tranquilidade. A postura, sim, tem boas intenções, só resolve o problema momentaneamente, pois ao virar a esquina dos lojistas, voltam a aumentar o volume do som, tornando a fazer com que a tranquilidade pública se desintegre. Infelizmente, a postura não tem resolvido o problema de maneira exitosa, pois todos os dias, num momento, no outro, temos a paz pública atacada pelo volume exacerbado do som desses lojistas, e que, além do exposto, prejudica-nos em nossas atividades laborativas, fazendo com que percamos significativamente nossa atenção, concentração, e aumente a irritabilidade e o estresse em função do som ao volume por longo tempo. Na realidade, a postura tem boa intenção, ela fiscaliza esses órgãos, só que quando eles viram as costas, o pessoal continua aumentando o volume das lojas, fazendo promoções de seus eletroeletrônicos, a igreja também, a hora que a postura vai embora, eleva o som, não tem jeito dos comerciantes sequer venderem ou apresentarem os seus produtos devido à altura do som dessas referidas lojas. Então, eu peço aqui, em nome dessa casa, a ajuda dos colegas vereadores, vou pessoalmente na postura, não para criticar, e sim pedir que eles até atuam essas empresas para evitar esse tipo de problema, que além de estar prejudicando não só hotel, não só comércio, mas sim até os visitantes e os fregueses dessas devidas lojas que vão participar de compras da cidade. No mais é isso, agradeço, devolvo a palavra e quero agradecer a presença do Eduardo Abud e Ricardo Maciel, representando os comerciantes de nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda para o uso da palavra, pastor Vilmar Silvestre. Gentileza, pastor. Vereador Ederson, o vereador pastor Vilmar Silvestre, abre mão da sua palavra no pequeno expediente. Sem mais inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Portanto, para o uso da palavra, vereador Jackson Charles, que vai dividir seu espaço com o vereador Jean Carlos. Por favor, vereador Jackson.
Presidente, o tempo vai ser o tempo normal. O vereador Jean, ele contempla com a parte da fala. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisiê José Borges, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária. ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, da NET, internautas que nos acompanham através da TV Câmara, através do nosso site. Senhores e senhoras presentes em nosso plenário, nosso humilde plenário. Antes de tratar do assunto ao qual eu pretendo falar, senhor presidente, e aí eu queria pedir para Vossa Excelência corrigir o relógio novamente, eu quero aqui reiterar a fala do vereador Eli Rosa. A cidade de Anápolis está em pânico. Essa é que é a verdade. Os comerciantes estão desanimados. Estão desestimulados, vereadora Dinamélia. Pensando, inclusive, abandonar a sua profissão, porque o número de assaltos à mão armada está assustador. Eu fiz um pronunciamento mês passado, aqui nessa casa, onde eu dizia do compromisso do político com a população. A falta de ação, vereador Jerry Cabeleireiro, a falta de ação concreta da classe política para pelo menos diminuir o problema da falta de segurança é simplesmente vergonhosa e desanimadora, vereador Weber. Semana passada, a título de exemplo também, e eu quero também me consolidar aqui com o acontecido com o profissional da Santa Casa, profissional que eu conheço, pessoa maravilhosa. Semana passada, a vereadora Dinamélia, vereador Sargento Alberto, um profissional lutador por essa questão, o supermercado Bom Preço, ali na Vila Formosa, na Frei João Batista Vogel, recebeu nada mais, nada menos do que 3 visitas na mesma semana de assaltos à mão armada, colocando em risco não só os proprietários daquele estabelecimento, mas com toda a população. E pior, viu, velho sargento? No nariz daquele estabelecimento tem uma câmera de vigilância 24 horas. E aí, eu quero perguntar e questionar o papel do GGM precisa ser melhorado. Porque não se acha nada também nas câmaras.
Uma parte, vereador.
Então, a população está apavorada. Essa é que é a verdade. E eu, particularmente, embora estamos aqui na nossa humilde situação de vereador, por incrível que pareça, eu me sinto culpado também por essa negligência da classe política. E aí, antes de passar a parte para o vereador pastor Vilmar Silvestre, eu quero conclamar aqui, senhores vereadores, população anapolina, imprensa, quero conclamar a todos os postulantes de cargos nas próximas eleições, de uma forma especial, do Executivo, coloquem no seu planejamento, no seu plano de governo, uma ação concreta para diminuir o problema da falta de segurança em Anápolis. Algo, não sei o quê. Vamos estudar, vamos juntar as forças, vamos conversar. Vamos fazer proposta idiota, não. Vamos fazer algo que realmente... Por exemplo, vamos criar a Guarda Municipal. Nós estamos com problema de efetivo. O Estado está tirando efetivo. Viatura a menos na rua. Tem algo mais complexo para ser corrigido? Tem. Que é o Código Penal Brasileiro. Mas enquanto isso não chega, enquanto a boa vontade dos parlamentares do Congresso Nacional e no Senado Nacional não atenta para essa necessidade, vamos aqui, na nossa humilde casa, fazer algo para acalmar esse povo. O povo não aguenta mais, está com medo de sair na rua, está com medo de comprar pão na padaria, porque eu particularmente já fui vítima de uma arma no meu pescoço quando eu fui comprar o pão na panificadora Eldorado, por falta de segurança.
A população está com medo de sair de casa. Os presos estão sendo a população. Nós não podemos. E aí é por isso que eu quero conclamar a esses políticos que estão pretendendo galgar um cargo na nossa cidade, que coloquem, no seu planejamento, na sua plataforma de governo, algo plausível, concreto, para diminuir o problema da falta de segurança no nosso município. Concedo a parte ao vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador, pela parte. Apenas contribuindo com a sua fala, dois jovens da igreja que eu estou, pastor, foram assaltados. Interessante, é um casal de noivos, só que dias diferentes, locais diferentes. A moça foi assaltada, estava ela e a mãe dela, ao lado do corpo de bombeiro, ali naquela rotatória do corpo de bombeiro. Os caras chegaram de moto e abordou elas ali, levaram o celular e carregou tudo. E essa semana passada, ali próximo ao SAMU, o noivo também foi assaltado quando ele saía do serviço. Lamentavelmente, isso é só que nós conhecemos, mas isso com certeza está acontecendo na cidade inteira. Realmente é uma calamidade a questão da nossa segurança na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, senhor vereador. Eu quero agora, senhor presidente, fazer uma colocação, e aí de uma forma bastante democrática, mas com o objetivo único de estar preservando a credibilidade dessa Casa de Leis. Eu quero aqui falar do recurso apresentado por mim e pelo vereador Jean Carlos na má aplicabilidade do regimento interno por ocasião da votação de alteração do próprio regimento ocorrido na última sessão. Eu quero chamar a atenção dos vereadores e deixar aqui a minha posição com relação às mudanças apresentadas. Eu, particularmente, não tenho nenhum questionamento e não há nenhum problema de horários e de qualquer natureza, para mim, serve. Eu não tenho problema, eu não estou aqui falando disso. Não estou defendendo tese de horário tal, horário A ou B. Eu estou aqui defendendo a credibilidade do Poder Legislativo. Isso é que me importa, isso é que interessa, para que de agora em diante a gente possa ter isso preservado e fazer com que a mesa diretora seja preservada também em possíveis problemas futuros. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o artigo 122 do nosso regimento interno, que trata da votação em destaques de artigos e incisos, diz no seu parágrafo único: os requerimentos de destaques deverão ser encaminhados à mesa até o início das discussões da propositura, respectivamente, e deverá contar com a assinatura de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara. O que ocorreu? Esse ponto aconteceu normalmente. Ocorre que o artigo 132 do mesmo regimento diz: serão inscritos e sujeitos à deliberação do plenário os requerimentos que versem sobre, inciso 22, destaques de matérias para votação em separado, inciso 23, destaques para votação em separado de emendas ou partes de emendas e de partes de veto. Os parágrafos 2, 2º e parágrafo 3º do mesmo artigo, respectivamente, falam que, após lidos os requerimentos constantes desse artigo, serão encaminhados para apreciação da Comissão de Justiça e Redação e, caso subscritos pela maioria dos membros da Casa, serão considerados de urgência. O que aconteceu? Foi considerado de urgência. E poderão ser votados na mesma sessão que forem apresentados. Porém, nada disso aconteceu, porque eles não foram votados. Eles foram apresentados e não foram votados. E nós já partimos para a votação das emendas. O destaque em si não teve aprovação do plenário para ser votado. E ele deveria ter sido votado. Dando sequência ao meu questionamento, o capítulo 2, que trata das votações, traz a seguinte redação: o artigo 188, parágrafo 2º, dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Inciso 6º. Alterações do regimento interno da Casa. A seção 3 dos processos de votação traz, no artigo 191, são dois os processos de votação, simbólico e nominal. Beleza. O parágrafo 6º diz, desse mesmo artigo diz, os resultados das votações serão proclamados pelo presidente explicando o número de votos favoráveis e os votos contrários, independentemente de ser simbólico ou nominal. O número dos votantes tem que ser proclamado pelo presidente. Isso subentende-se que tanto um quanto o outro precisa de ser proclamado o número de votantes. Isso é o que reza o regimento. Fato que não aconteceu na votação das emendas do regimento que não foram destacadas. As emendas que foram votadas, que não foram destacadas, teve uma aprovação simbólica e não teve expresso o número de vereadores presentes no plenário. Haja vista que precisa de 2/3, nós queríamos saber quem é que está no plenário. Tem 23 vereadores no plenário? Tem 20? Tem 19? Tem 21? E o resultado disso vem adiante. Votação dos destaques. Já a votação dos destaques, essas foram feitas nominal. Porém, o resultado da proclamação não atendeu à exigência dos artigos. O artigo 188, parágrafo 2º, dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da casa. O artigo 220 do regimento diz, em seu parágrafo único, as proposituras decorrentes do disposto nesse artigo terão tramitações iguais ou as outras resoluções, entretanto necessitarão da aprovação de 2/3 do membro da casa. Uma vez que o resultado proclamado pela presidência traz a seguinte afirmação. Com 13 votos a favor e 9 contras, declaro aprovada a emenda. Pelo que me consta, 2/3 da maioria dos membros, obrigatoriamente tem que ser 16 e não 13. Se foram 13, eu considero prejudicada a votação e o cumprimento daquilo que rege o regimento interno. Diante do exposto, senhoras e senhores vereadores, conforme o artigo 131, e no uso das atribuições, inclusive eu e o vereador Jean, apresentamos um recurso para que seja revisto essa votação e, inclusive, no meu entendimento, revisto e refeita a ata daquela sessão. Seja feita ratificada a ata.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Jean.
Obrigado, vereador Jackson. Vossa Excelência discorreu muito bem sobre os dispositivos que norteiam essa celeuma. Essa questão que trouxe à tona na sessão anterior, a questão de ordem que não foi esclarecida totalmente pela mesa. Eu quero dizer, apenas acrescentando, especialmente ao presidente Lizier, que o intuito, sobretudo nosso, que nós, inclusive, fizemos parte da comissão de revisão do regimento interno, e aí cumprimentar o vereador Hamilton pelo trabalho presidido à frente da comissão, diga-se de passagem, um trabalho brilhante. O que nós queremos, sobretudo, é não contaminar todo o trabalho realizado pela comissão, pelo vereador Hamilton, que realmente era necessário adequar a realidade da Câmara Municipal ao número de 23 vereadores, modernizar alguns dispositivos, acrescentar algumas comissões permanentes, promover alterações no sentido de dar celeridade às tramitações e uma série de alterações que nós propusemos no sentido de aperfeiçoar o regimento. O que nós queremos, sobretudo, presidente Lizier e demais colegas, é resguardar esse trabalho que foi muito bem conduzido, né, várias e várias reuniões, e nós não podemos deixar que um determinado ou alguns determinados pontos controvertidos venha contaminar todo um trabalho, vereador Edson, realizado por essa comissão e que só tem um objetivo, trazer
sobretudo, o ordenamento e a maior agilidade e adequação aos trabalhos dessa casa. É uma questão interna, corporis, que nós poderíamos talvez ter evitado as discussões dos pontos controvertidos, inclusive na questão do plenário, poderíamos ter tentado chegar a um consenso antes de colocar os destaques, mas o que nós pretendemos, sobretudo, presidente, dizer, é resguardar a normalidade dos trabalhos e não prejudicar todo o trabalho realizado do novo regimento interno. Porque um simples dispositivo desse, se questionado judicialmente, poderá evadir de vista e tornar nulo todo o processo de votação. E eu, particularmente, sou contra a alteração do horário, que foi o grande tema central da discussão, mas, logicamente, eu estaria perfeitamente, seria, né, voto vencido, mas desde que obedecesse o que prevê o regimento. Nós estamos fazendo leis para serem cumpridas e observadas. Então, nós não podemos ferir de morte o que nós mesmos estamos preparando. Então, é nesse sentido, para resguardar, sobretudo, a legalidade do projeto, o trabalho realizado sob a presidência do vereador Hamilton, e que foi um trabalho árduo e que trouxe benefícios, certamente, com essa mácula que eu acredito pode ser saneada ainda internamente dentro dessa casa de leis, para que nós possamos, em breve, ter um regimento atual, moderno e sem qualquer vício formal que possa acarretar nulidade. Então, o vereador Jackson trouxe muito bem, realmente um conjunto de normas que prevê essa tramitação e esse processo de votação, e o que nós queremos é isso, zelar pela legalidade do regimento. E antes de devolver a palavra, vereador Jackson, eu não poderia me furtar, o senhor comentou aí da necessidade, mudando um pouco de assunto, da Guarda Municipal. Nós já vemos falando há mais de 2 anos sobre essa questão. Eu quero dizer que nós estamos fazendo um levantamento de alguns próprios públicos, alguns prédios públicos, principalmente hoje, no Parque da Matinha, no Parque JK, uma série de outras unidades e parques da cidade de Anápolis, que nós estamos vendo ser totalmente deteriorado, vereador Alberto. E, infelizmente, nós estamos percebendo que há uma falta de ação contundente e enérgica por parte da administração. E eu disse isso, inclusive, que as sequelas da má gestão, eu não digo que ele é uma boa pessoa, mas a gestão deficiente à frente do ex-secretário, à frente da Secretaria do Meio Ambiente, deixou muitas sequelas que vai demorar a ser corrigidas. E uma delas é, sobretudo, nos parques. O Parque da Matinha, vereador Alberto, ele está sendo totalmente deteriorado e se tornando mocó. Nós precisamos agir rápido, porque há pouco, começo da gestão do Antônio Roberto, 2009, melhor dizendo, e ele fez a reforma e está caindo por terra abaixo. Hoje lá, para você levar uma criança, para um jovem praticar algum esporte, para uma família usar aquele local, está perigoso. Então, a Guarda Municipal é inevitável. Nós sabemos das despesas, mas nós temos que pensar no conjunto, no contrapartida que vai ser benéfico para a coletividade. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. E para finalizar a minha fala, senhor presidente, senhores e senhores vereadores, eu e o vereador Jean nos alicerçamos ainda mais, vereadora Dinamélia, no artigo 216, que trata da prejudicialidade das proposições. O artigo 216 será considerada prejudicada, no seu inciso 5º, a proposição principal, emenda ou substitutivo, que trata de matéria já declarada manifestamente inconstitucional, ilegal, inorgânica ou antirregimental, mediante precedente regimental. Portanto, nós estamos atentos a um precedente regimental, querendo que toda aquela discussão que aqui nós tivemos, às vezes o vereador até confrontando-se um com o outro, sendo até deselegante um com o outro. Para quê? Para nada? Não, se é para ter regra, se é para ter lei, que façamos dessa lei, que ela realmente seja cumprida, e por esse motivo único, nós estamos apresentando essa propositura para ser apreciado ao plenário e também à Comissão de Justiça e Redação, para que se faça cumprir aquilo que está expresso no nosso regimento interno. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Cumpre somente salientar aqui que o recurso já foi acatado de plano pela mesa e todo o processo encaminhado à CCJ para deliberações. ainda no grande expediente, pastor Vilmar Silvestre, que vai dividir seu tempo com o aniversariante do dia, vereador Sargento Alberto. Parabéns, vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores presentes aqui, populares, essa na verdade era o início da minha fala, senhor presidente. Eu quero aqui na tribuna parabenizar pelo 5.3 do Sargento Alberto. Tá certo? Meninão, parabéns, que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus esteja liberando sobre a sua cabeça a cada manhã uma unção nova com óleo fresco. Em nome de Jesus. Senhor presidente, o vereador Gleimo não está no momento, mas ele antecipou a minha fala e eu ocupo a tribuna nesta tarde como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Hoje, na verdade, é 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual da Criança e Adolescentes. Mas o que eu quero também acrescentar, e agradecendo o vereador Gleimo pela antecipação, é que nós, vereador Gleimo, no dia 18 de agosto de 2014, nós fizemos uma lei sobre o Disque 100 na nossa cidade. Na verdade, é uma lei federal, mas ela precisa ser regulamentada no município. E nós fizemos esta proposta, esse projeto, e agora nós recebemos, por parte do prefeito, no dia 20 de março de 2015, esta lei foi sancionada. Interessante que o Disque Denúncia vai funcionar? Vai. Mas nós, que somos pais, nós, cidadãos, sabemos que a maior contribuição, vereadora Geli, você como educadora, não vem das escolas, dos alunos, vem da população em geral. Porque muitas das vezes, vereador Vespa, este abuso, esta exploração sexual, está acontecendo ao lado da casa de alguém e as pessoas têm conhecimento e não tem coragem de fazer a denúncia. Aí está, vereador Gleima, a importância do Disque 100. A pessoa vai usar o Disque 100, vai fazer a denúncia dando nomes e endereço, e é claro que o seu nome vai ser mantido em sigilo total. Este Disque 100 é uma central de denúncia. Então eu quero nesse dia... seria muito bom se eu estivesse usando a tribuna nesta tarde para falar de assuntos que não fosse tão destruidor na nossa comunidade, na nossa sociedade ali. É um mal, não é? É um mal diabólico a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas, lamentavelmente, nós estamos inseridos numa comunidade que tem tudo isso aí. Então, nosso clamor nesse dia 18 de maio, senhor presidente, é pedir à comunidade, pedir aos líderes e às organizações, enfim, às escolas, os pastores, padres, enfim, a presidente de associação de bairro, para que faça a denúncia. Porque, na verdade... Se deixar apenas para a ação do governo, é difícil o governo chegar até o governo ali, conhecimento das coisas que estão acontecendo. E olha que acontece todos os dias, em todas as camadas da nossa sociedade. Então este Disque 100 é um instrumento muito importante, não é? Muito importante para que as pessoas de bem, o pai de família, a mãe de família, a pessoa que tem um pouquinho de bom senso, tenha coragem e faça a sua denúncia. O Disque 100 vem realmente para dar à comunidade, às pessoas, um meio para que essas denúncias sejam realmente feitas e que o nome dela, como nós já dissemos, seja mantido em sigilo. Lamentamos profundamente a cegueira da nossa comunidade, da sociedade, da humanidade. Nós, se não cuidarmos das nossas crianças, qual será o nosso futuro e o futuro delas, vereador Vespa?
Boa parte.
Lembrando que as nossas crianças hoje, você que me ouve, você que está nos assistindo nesta tarde, as crianças que estão sendo abusadas, exploradas, é o futuro desse país. E qual é a nossa contribuição para formar homens e mulheres para o futuro, trazendo dentro de si um pouquinho de dignidade, ou seja, ela vai crescer sabendo que, na atualidade, alguém está se importando com ela, alguém preocupa com essa criança. E o nosso meio de nos preocuparmos é usar essa tribuna e fazer esse pedido à comunidade. Denuncia. Mãe, o pai está explorando a filha, está abusando sexualmente da filha, do filho, é o tio, é o avô, enfim, não importa. Denuncia. Diz que 100, você pode ligar, diz que 100, uma lei nossa de 2014 foi sancionada agora pelo prefeito, já está em vigor, a pessoa pode ligar e o seu nome com certeza será mantido no mais sigilo. Conceda a parte ao vereador Eli Rosa.
Obrigado, colega vereador. Eu quero fazer reflexão e coro no seu pensamento e na sua fala. Nós que temos os nossos filhos criados, criaram sob o nosso comando, embora já existisse aí uma lei que trouxe a desordem no nosso país, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Estado diz para nós, pais e mães, que a responsabilidade é dele de trazer a paz, de trazer a ordem. Deixou conosco só a posse dos nossos filhos. O domínio passou a ser do Estado. E vejo aí, todos, vocês, eu inclusive gostaria de pedir para que cada um de vocês fizessem essa reflexão. Vocês vão ver que a grande, a esmagadora maioria daqueles que estão matando por motivos torpes, foram as crianças criadas sob a batuta do ECA, onde nós não tínhamos o direito de corrigi-los, nós não tínhamos o direito de ditar para eles quais são as coisas boas e as coisas ruins para que pudessem ser praticadas. E o Estado entendeu que ele é o grande responsável para colocar essas questões dentro das cabeças dessas crianças do passado, que hoje são os adultos que estabeleceram um poder paralelo pela violência, pela falta de amor e principalmente pela falta de consideração das vidas e até as vidas dos seus genitores, dos seus pais, suas mães. Hoje, esse pessoal que foi criado pelo ECA não tem a mínima, vamos dizer assim, o mesmo sentimento que eu e o senhor temos pelos nossos pais. Parabenizo pela fala e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado pela sua contribuição, vereador Eli. Ainda com 1 minuto e meio, conceda a palavra à minha companheira, professora Gili.
Obrigada, vereador pastor Vilmar Silvestre. Pastor, essa colocação e esse dia de hoje, eu acho que são datas que não deveriam sequer ter a necessidade de constar em um calendário, de existir. Porque quando nós tratamos de criança e de adolescente, nós estamos tratando do futuro do nosso Brasil. E eu tenho que de certa forma, até discordar em relação ao ECA, porque eu acho que o ECA ele vem dividir essa responsabilidade com os pais, no sentido de mostrar que a responsabilidade primeira na educação das crianças é da família. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, alertar para a importância da família, para a importância dessa célula mãe na nossa sociedade. E a maioria dos casos de abuso sexual, da exploração da criança e do adolescente, acontece no seio familiar. Então, nós temos que estar atentos a isso e trabalharmos, sem dúvida nenhuma, com a família, mostrando essa responsabilidade, porque os princípios, os valores, sem dúvida nenhuma, eles devem nascer no seio familiar. E nós precisamos estar atentos a isso, usar essa tribuna, usar o nosso trabalho, usar as nossas ações, no sentido de estarmos fortalecendo a família. Porque fortalecendo a família, estaremos fortalecendo as nossas crianças, estaremos dando futuro melhor e melhores condições para as crianças do nosso Brasil. Muito obrigada, senhor.
Pela sua palavra, senhor presidente, apenas concluindo dizendo o seguinte: cuidar da criança hoje é preparar o futuro melhor. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado também, vereador. Com a palavra, vereador Sargento Alberto. Por até 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, obrigado. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento a imprensa presente, todos aqueles que transmitem essa sessão. Senhor presidente, nós teremos aqui falar sobre o assunto de segurança pública. Chegou até a Vossa Excelência hoje um pedido, saindo do nosso gabinete, porém com o consentimento de Vossa Excelência também, solicitando a presença do comandante-geral da Polícia Militar, fazendo-lhe um convite para que possa estar nessa casa aqui, aqui alguns dias, nos trazendo algumas informações. Qual a ação que está sendo realizada por parte dos órgãos de segurança pública, principalmente do comandante-geral da Polícia Militar, o qual tem um contingente muito grande, né? E a Polícia Militar está presente e é aquela primeira que é lembrada no momento de necessidade por parte do cidadão e de todos nós. Mas, senhor presidente, como foi colocado aqui, as câmeras instaladas, elas não vão. Elas não evitar certos crimes que têm ocorrido, premeditados em nossa cidade. E eu quero registrar a questão do Joel Piantino, né? É lamentável a situação, não posso deixar aqui, do fato ocorrido com o mês e da situação que hoje se encontra. Porém, a Polícia Militar não consegue, e todos os órgãos de segurança pública não conseguem evitar certo tipo de crime. São os crimes premeditados que têm ocorrido em nossa cidade. São disputa de espaços para o tráfico. Então temos visto isso aí, uma grande perca dos nossos jovens, quando se envolvem e tendem degladiando entre si, para ocupar espaço para venda, comércio dessas drogas. Isso, então, eu vejo uma grande preocupação, porque o contingente pode aumentar e deve aumentar, porém o resultado ele não vai ser positivo do jeito que nós estamos pensando. Mas é importante dizer que a Polícia Militar, se os senhores ainda não tomaram conhecimento, os militares do CIMVS estão já determinados, estão sendo cumpridos pela administração da segurança pública. O comandante-geral determinou que os recolhessem, até que se resolva, até que se finde o contrato. O que eu quero dizer? Que o efetivo, ele caiu, o efetivo fim, né, da Polícia Militar, o serviço fim, ele está sem esse suporte. E nos preocupa porque, acredito eu, que os crimes, né, que poderiam ser evitados no patrulhamento, poderiam ser inibidos ou coibidos com patrulhamento, serão dificultados a partir do momento. E uma carga que será imposta aos policiais militares efetivos terá que ser revista. Cogitou-se alguns dias atrás, com a saída do CIV, haveria mudança de escalas, o qual estaria de regime 12 por 24, de 24, 12 por 48, ela passará de 24 por 48. Acrescentará na carga horária do policial 60 horas. Essas 60 horas terá que ser dissolvida entre os efetivos. Isso é humanamente impossível de prestar um bom serviço à sociedade, recebendo toda, na verdade, assumindo toda essa responsabilidade. Isso o policial de serviço terá o menor descanso e terá que aumentar mais seu patrulhamento por causa da falta do efetivo, o qual o CIMV hoje fará, né? Com certeza fará falta.
Uma parte, vereador.
Eu, só um minuto, só dar uma conclusão rapidinha. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós teremos que buscar mecanismo. Isso está sendo tratado, eu tratei isso aqui há muito tempo. Senhores, estaremos passando dificuldade. Estou tentando buscar junto ao comando, eu não estou vendo o comando aqui da, no municipal, na verdade, o comando da, do terceiro CRPM. Sinceramente, eu não estou tendo acesso à conversação com ele no sentido de dialogar com ele e buscar ver essas falhas e dissolver entre os senhores aqui, nós, o legislativo, para que possamos dar a contribuição para fazer essa discussão, ir junto ao governador, mostrar essa deficiência, de que forma vai ser tratado isso aí, aonde buscar recurso, recurso efetivo. Porque se não houver um empenho também da administração municipal no sentido de criar mecanismo, eu falo aos senhores e digo com toda razão que não teremos sossego, não haverá aí uma tranquilidade, uma sensação de intranquilidade por todos nós e por parte da nossa sociedade. Eu preocupo sim com a situação em Anápolis, sou morador, tenho família e aqui moro e aqui sou legislador. E eu tenho que brigar para trazer benefícios, ou trazer aqui recursos para que seja sanada essa deficiência. E é aqui a minha casa, eu estou brigando por Anápolis, então eu quero que o comandante esteja aqui conosco, senhor presidente, e demais pares. No dia 2, o convite está sendo feito, estarei pessoalmente entregando, ele já deu sinal que estará presente, e gostaria que nós elaborássemos uma carta, a carta ao comandante-geral, buscando saber de que forma está sendo lidada essa situação, essa falta de efetivo. Quando é que teremos aí, certo? Um concurso e a elaboração desse edital já está ficando pronto? Já está sendo encaminhado? Porque com a saída desses militares da rua, teremos aí essa deficiência, a dificuldade no atendimento vai ser grande, e isso vai gerar o quê? O crime com certeza vai aumentar, e nós não podemos fugir isso aqui. Não adianta eu esconder o sol, uma peneira, vereador Eliosa. Não adianta. Então o fato ocorrido aí nos traz assim essa discussão, porque pessoas do bem estão pagando o preço, nós estamos presos, reféns. O Código de Processo Penal de 1940 é arcaico isso aí, gente. Tem de ser revisto, tem de ser mudado. Brasília, acorda, por favor. Nós estamos penalizados. Nós estamos sofrendo na pele toda essa falta de compromisso daqueles que deveriam mudar, isso, presidente, mudar as leis. Tem de arrochar, sim. Tem de arrochar, porque senão nós não teremos voz para gritar aqui. E o cidadão não mais vai acreditar que os seus governantes, seus representantes têm esse compromisso ou terá condições de buscar viabilidade numa mudança de atitude. E nós, o vereador Mauro está aqui, mas eu só quero parabenizar para o envolvimento dele nas órgãos do Exército, né? Os órgãos federais. Por que também não podemos então trabalhar? Porque a segurança em muitos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, a Força Nacional estava o Exército lá. Por que nós podemos fazer um policiamento também aqui? Há um mecanismo, podemos buscar isso aí? O TG está lá, são jovens buscando um espaço também, e a maioria deles amanhã está buscando a segurança pública, a polícia militar, está buscando o Exército, ou se firmar ali, ou então está buscando a polícia civil. É momento oportuno, vereadores, é momento oportuno da gente fazer essa discussão. Eu já há muito tempo venho trazendo essa casa a minha preocupação, que não há ainda, ou não aconteceu, que os comandantes que chegaram em Anápolis, trouxessem essa casa algum assunto ou alguma resposta direcionada à resolução de como uma ação diferenciada que poderia haver, ou integrada, para dar uma resposta àqueles que nos batem à porta, àqueles que vêm até nós. O vereador Eber Mamete, por gentileza.
Obrigado, vereador. Eu aproveitando o gancho também, quando o pastor Vilmar Silvestre disse com relação a estrupo, a gente tem visto no Brasil inteiro, eles prendem o estuprador, ao chegar ali na delegacia, imediatamente já tem um advogado para liberá-lo, porque a lei já é de 1940. Então não tem como o advogado o juiz determinar alguma coisa, porque a lei é falha. E também dizer com relação
ao contingente Anápolis. Quando o Goianira teve aquele problema lá, que mandou embora 16 policiais de lá, de onde saíram os militares? De Anápolis. Por que não de Goiânia? Então nós precisamos que os políticos valorizem a nossa cidade, ajudem a cidade, cobrando o governador, cobrando sei de quem lá, mas que traga gente para a nossa cidade para que nós possamos ter segurança. Haja visto os assaltos que estão tendo aí, esse fim de semana lá na Vila Formosa houve um assalto. E aí? Não tem nenhum policial lá para fazer a defesa. Então a gente fica fazendo esse apelo aqui para que o governo possa olhar com carinho a nossa cidade de Anápolis. Obrigado.
Agradeço. Presidente, é só para deixar registrado. É uma afronta a todos nós, né? Quanto às ações cometidas pelos infratores da lei aqui, certo? E a Polícia Militar, ela tem feito o seu papel da melhor forma possível. E eu tenho trazido aqui os policiais e homenageando-os. Até criamos aqui, né, uma moção por ato bravura para reconhecer o trabalho e mostrar aos senhores que esses profissionais, apesar dessa dificuldade, né, e quanto a atender as demandas que são buscadas junto à Polícia Militar, eles não conseguem atender da melhor forma possível. Gostaríamos, certo, que houvesse, por parte desse legislativo, uma carta que seja entregue no dia 2, senhor presidente, aqui, ao comandante-geral da Polícia Militar, que ele estará aqui, com certeza, para que ele possa nos dar uma resposta das ações que estão sendo direcionadas à segurança pública do cidadão napolino. Eu vou à palavra.
Obrigado, sargento Alberto. Já gostaria de salientar que o seu requerimento, sua solicitação já foi aceita e o convite já está sendo encaminhado. Estaremos aguardando aqui o comandante para que venha prestar esses esclarecimentos que o senhor propôs no dia 2 de junho. Obrigado, sargento. Ainda no grande expediente, vereador Jair Cabeleireiro, que vai dividir o seu tempo com o vereador Vespa. Portanto, vereador, uso da palavra por até 10 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que acompanha mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal. Boa tarde a todos e boa semana. Senhor presidente, faço uso dessa tribuna. Em primeiro lugar, temos aí uma prerrogativa aí que foi nos dada na urna, que é de representar nossa população. E essa tribuna aqui é o local mesmo de discutirmos os problemas, fazer as nossas explanações, criticar quando é preciso, elogiar, se for o caso. E em momento algum a gente sobe nessa tribuna aqui para denegrir ou usar esse espaço para fazer críticas infundadas. Quando eu subo a essa tribuna aqui, é porque já me embasei do que eu devo discorrer sobre o nosso município. É notório aí que todo período chuvoso abre-se muitos buracos e a cidade vira um queijo suíço. E falei isso aqui por várias vezes, que não podemos jogar só nas costas da administração, mas essa casa também não pode ser responsabilizada por uma coisa que, por lei, é do executivo. E eu quero aqui dizer aos nobres colegas, não somos mais tão novos assim, então eu acredito que todos lembram muito bem de outras administrações e outras legislaturas aqui nessa casa. Essa briga ela é constante, porque a malha asfáltica da nossa cidade ela é péssima. E aí vem de 50 anos para trás. Eu não sei se o material era mais frágil, e daí colocava-se um material de baixa qualidade nas ruas, ou se era falta de conhecimento ou de responsabilidade de alguns gestores do passado, que tinham a audácia de fazer uma pavimentação asfáltica sem fazer galeria de água pluvial. E é natural que, quando chove, o asfalto de boa qualidade ele já não suporta muita água em cima dele. Agora imagina aquele asfalto que é feito com brita 1, enquanto que, eu não sou técnico não, mas a gente observa bastante, que quando a massa é feita com aquela brita 0, aquela fininha, ela dá mais aderência e automaticamente segura mais a água. E isso, a água não passando para a terraplanagem ali, certamente o asfalto vai ser mais duradouro. Mas antigamente não, parece que não se pensava nisso. O negócio era ganhar voto ali. Acabou que passava lá uma tinta preta no asfalto, enganava a população, ali ficava alguns meses ali sem poeira, e ali no final, ali no dia das eleições ali, era uma enxurrada de voto para esses cidadãos. E aí hoje nós somos obrigados a estar usando a tribuna para dizer, porque a população está cobrando. Eu sou um vereador, não, como se diz, não sei do trabalho dos demais, eu sei, eu penso que é da mesma forma, que o vereador, ele, pelo menos aqui em Anápolis, nessa legislatura, eu não vejo vereadores só dentro dos gabinetes, andando, buscando resolver os problemas da cidade. Além da minha assessoria, eu saio para as ruas. Agora mesmo acabo de chegar em uma frente de trabalho onde está sendo feito o serviço de tapa-buraco. Aí muitos cidadãos falam, agora o vereador vem cá tirar foto, vem olhar o serviço. Ora, gente, nós acompanhamos desde o pedido do cidadão, através da conversa com o secretário, através do requerimento, e acompanhamos o serviço. Eu sou esse tipo de vereador, que acompanha o serviço para ver se está sendo bem feito. Porque a empresa que está ali fazendo o serviço, ela está sendo bem paga, e diga-se de passagem, muito bem paga. Esse é o trabalho de vereador, para quem não conhece o que o vereador faz. O trabalho do vereador, além de fiscalizar o dinheiro público, que é essa forma, para saber se está sendo bem feito, se a massa está de boa qualidade, se o serviço está sendo bem aplicado, nessa massa está sendo bem aplicada, para que o dinheiro da população não vá para o ralo. Então, eu estava ainda há pouco, não só para tirar fotografia, logicamente que nós temos que tirar fotografia. É a única maneira, Jean Carlos, de mostrar que realmente você está fazendo. Porque nós não temos outro meio. A administração tem uma mídia, né, para poder mostrar com maior clareza o seu trabalho e onde está sendo aplicado aí o dinheiro da população. Agora nós, nessa casa, nós temos essa tribuna, né, as rádios que aqui transmite o nosso pronunciamento aqui e as nossas canelas. Como nós temos a cidade de Anápolis, graças a Deus, vem crescendo muito, nós temos que andar. E eu gosto de andar. Né? Então, estava lá vendo uma frente de serviço, onde foi bastante reclamado e tem vários requerimentos. E não é só meu, não. Porque eu não sou dono daquela região. Lá tem que ter requerimento de todos os vereadores. Assim como eu tenho que entrar em todos os bairros da cidade de Anápolis. Eu fui eleito pela cidade, para representar a cidade, a zona rural. Né? Então, tem vários requerimentos. Hoje, estava à frente lá na RA1, lá no Jardim Araguaia, onde vai descer o Vale do Sol, fazendo o serviço de tapa-buraco. Agora, eu gostaria, viu, Eli e Vespa, que quando o trem está ruim, sela o cacete. Bate no vereador, que o vereador não tapa buraco, não tapa mesmo. Mas cobrar, nós estamos cobrando. Agora, observa se o vereador está fazendo, né? Se a empresa está fazendo direitinho, vai lá, dá uma olhadinha, né? Vê o trabalho que está sendo feito. E aí, como se diz, já que nós apoiamos tanto, esse trabalho não é só da administração, não. É através da nossa cobrança, através da cobrança dessa casa aqui, né? E através da administração. E aí, quando é na hora de criticar, eu vou criticar. Agora eu quero elogiar. Eu visitei o local, estou acompanhando, vou acompanhar até o término de todo o serviço, né, da nossa região e da cidade de Anápolis. Por enquanto está essa frente lá, nessa região, mas eu vou acompanhar toda a cidade. E quero dizer mais uma vez, vereador Vilmar Silvestre, é falado assim, eu ouvi pelas rádios aí, pela mídia, que estava pintando, usando a tinta, CMTT usando, dentro dos buracos. E é o seguinte, tem buraco sim. Agora, não dá para esperar para tapar todos os buracos para depois ir fazer a sinalização. Então, nas ruas que não tem buraco, faça então a sinalização, por que não fazer? E depois, na hora que terminar de fazer o tapa-buraco, então volta nas ruas que tinha buraco. Mas eu acho que para muitos, quanto pior, melhor. Então nós estamos aqui para criticar. Nós temos esse direito, a população tem o direito de criticar, de buscar, reivindicar os direitos. Agora, nós temos a obrigação também, de quando fizer o serviço, de dizer aqui que se está sendo bem feito ou não. Né? Porque se for mal feito, não é o prefeito que está fazendo. É uma empresa que está aí. Então nós temos que fiscalizar. Agora, está sendo feito esse trabalho, está sendo feito também a sinalização, e na sexta-feira eu fiquei com a equipe do CMTT até 1h, né, acompanhando esse trabalho, né, de demarcação ali, de pintura, né, da sinalização de pare, né, em toda a região. Quer dizer, esse trabalho ele vai se estender, porque é uma força-tarefa, a chuva deu uma amenizada, e, por enquanto, eu estou nessa região, mas vou acompanhar todas as regiões, né? É o trabalho, eu estou ganhando para isso, né? E quero só usar essa tribuna para dizer e que essa casa está atenta, né, a todos os temas relacionados ao município de Anápolis. Quero aqui fazer coro à palavra do vereador Jackson Charles nesses últimos 22 segundos que eu tenho e dizer que tenho observado, né, essa casa, todos os vereadores, clamando por segurança. Já vim várias vezes na tribuna para dizer de segurança, vereador Marrula, né, para buscar, para cobrar mais segurança. E faço coro, parabenizo ele por estar mais uma vez trazendo esse tema para essa casa, porque a população realmente clama por segurança e estamos vulneráveis, né, à mercê aí de bandidos e tanto o governo do estado, governo municipal, tem que se tomar um posicionamento para que a população tenha mais segurança. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Ainda para o uso da palavra, vereador Vespa.
Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lizier Borges, todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras. Cumprimentar a imprensa que está aqui dando mais essa cobertura nessa sessão. Cumprimentar de uma maneira particular meu filho Denso, que está aqui acompanhando os nossos trabalhos. E todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo aí pelo rádio e pela televisão. Eu gostaria de partilhar da fala de vários colegas que me antecederam aqui nesse dia de hoje. Eu nem tinha reservado o horário, mas vendo a discussão, eu presenciei na manhã de ontem uma cena, de uma certa forma, que vem de encaixe com tudo isso que foi falado aqui a respeito da questão do adolescente, a respeito da segurança, de uma forma geral. Isso aí vem de encaixe que a maioria nossa aqui, nós falamos sempre a respeito da estrutura familiar. E, de uma certa forma, o mundo que nós estamos vivendo hoje, de uma certa forma, deixou isso de lado. Então, hoje nós temos que, como vários vereadores disseram aqui, nós temos que tomar as nossas atitudes, nós temos que buscar soluções, mas nós temos também que pensar nas soluções das gerações futuras. Ontem eu estava dentro de um elevador, entrou uma senhora com duas crianças, uma de 7 e outra de 5, e a criança de 5 anos fazendo maior auê. E aí ela comentando com a outra senhora lá, que ela não tinha deixado a falando assim, ah, essa criança aqui, ela está estressada, ela não deixou vestir roupa nela, não deixou isso e aquele rolo todo, e a senhora com o cartão, que era de passar lá na saída do hotel, e a criança segurando o cartão e dando a maior birra. E a mãe dizendo que não sabia como que ia fazer, porque o único jeito que ela tinha arrumado da criança deixar ela vestir aquela roupa era dando o cartão para ela. E agora ela não queria devolver o cartão. Pelo amor de Deus, nós deixar uma criança de 5 anos dominar... Então, logicamente, que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, se uma mãe não tem autonomia para uma criança de 5 anos, logicamente que quando ela estiver adulta, vai ser um desses, infelizmente, um desses marginais que nós estamos dizendo aí. Então, é gravíssimo isso aí. Muitas das vezes, quando a gente fala da estruturação de família, de educar, a gente vê várias pessoas balançando a cabeça, criticando. A coisa não é por aí. Essa questão da modernidade nossa, nos dias de hoje, é uma vergonha para as nossas famílias. Nós temos que reativar isso aí, ver o que pode acontecer. Cada um de nós, cada um dos jovens que estão se casando hoje, ter responsabilidade, porque se usa muito a questão da liberdade. Eu casei, se der certo, bem, se não der, paciência. Mas e aqueles filhos que ficaram, que não vai ter educação, que vai ser criado com empregado, ou muitas das vezes até quando é classe mais baixa, pobre, e fica trancado dentro de casa sozinho. Então, cada um de nós temos que ter responsabilidade. Não é bem essa liberdade que está pregando por aí, não. Porque quando se usa essa liberdade, é nós que estamos pagando o preço. Uma parte, pastor Vilmar.
Quero te cumprimentar pela sua palavra, pela sua contribuição. Na verdade, é o assunto praticamente do dia, até porque hoje é o Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Quero compartilhar com você citando a questão, a experiência que Vossa Excelência viveu ontem no elevador. Aproximadamente 3 anos atrás, vereador Paulo de Lima, eu estava fazendo caminhada em torno do Colégio São Francisco. E tinha um casal, quem sabe eles estão me ouvindo, gostaria até de saber o paradeiro deles, com 2 crianças, doutora Dinamélia. Acredito que de 2, 4, 5 anos. A menina maior, ela segurava na grade do colégio, e quando o pai tirava ela para ir embora, ela chutava a canela do pai. E isto, eu dei 3 voltas, é aquela cena, a menina criando caso com o pai ali. Quando eu passei, eu vejo que foi realmente algo de Deus. Eu fui numa árvore, cortei uma varinha fininha, levei para o pai e disse para ele: faça esta criança chorar hoje, porque senão amanhã ela vai te fazer chorar. Entreguei a varinha e ele disse para a esposa: tá vendo? Tá vendo? Você não deixa. Então, eu acredito que o verdadeiro pai, mãe que ama, corrige. E corrige com a vara, né? Não para espancar, como a palavra de Deus diz. Corrige com a vara. Com certeza, o futuro será o futuro que os meus filhos têm, que os seus filhos e os nossos filhos aqui têm. Porque foi ensinado no caminho certo. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vossa Excelência contribui muito com a nossa fala. É verdade isso aí. E fica para aí esse recado para a população que está nos assistindo. Eu acho que eu, pastor Vilmar, nós temos experiência de sobra para deliberar sobre esse assunto. Nós estamos aí com mais de 50 anos, nós temos filhos já adultos, casados, e nós podemos comprovar a experiência que nós tivemos na respeito de educação. Enquanto tiver essa questão que não pode bater, não pode fazer isso, logicamente que as nossas leis, elas são muito distorcidas. Quando fala aí essa questão da lei da palmada, é porque algum deputado, algum... sei lá quem fez a lei, ele está frisando aquelas pessoas que espancam, que a pessoa chega bêbada em casa, vai bater no seu filho, vai trancar seu filho do lado de fora. Mas uma educação correta, como bem disse o nosso amigo pastor Vilmar, usar a vara, logicamente que se tivesse feito isso há 20, 30 anos atrás, todo mundo, hoje nós não estávamos mais vivendo, nós não estamos vivendo aqui nessa situação de violência, essa situação que não tem respeito com nada, e vamos supor, estamos largados. voltando só um minutinho, vou dar uma parte para Vossa Excelência, a respeito da segurança. Tudo isso faz parte da falta de educação que foi dado há anos atrás. Eu já participei de várias palestras e tem uma pesquisa que, por mais que nós educamos, por mais que nós corrigimos, tem uma porcentagem de 5% que ainda pode desviar do caminho e entrar nos maus caminhos, mas simplesmente 5%. E hoje, da forma que a gente vê aí, eu sei lá, eu acho que está dando mais de 80%. Então, antes eu dou uma parte para o nosso amigo o vereador Heber Mamed, fica aí o meu recado. Nós temos que educar as nossas crianças. Isso não vai valer para agora. Agora nós temos que tomar outras atitudes, mas que possa a própria população, daqui a alguns anos, possa ter essa educação. Pastor, uma parte para o Heber Mamed.
Obrigado, Vespa.
Tem 2 minutos e 35. Vamos lá.
Eu quero parabenizá-lo por essa fala. E dizer, hoje a gente tem visto muito nas televisões, quando a mãe levanta a mão para uma criança de 5 anos para corrigi-la, ela fala assim: se puser a mão em mim, eu te denuncio. Então, de onde sai essa fala? De escola, as crianças que estão ali, que não são bem educadas pelos pais, leva aí tudo isso para ensinar para os filhos de outros pais que educam os seus filhos. Aí passa para esse momento de falar, se puser a mão em mim, eu te denuncio. Então, nós precisamos mudar essa filosofia de criar, de fazer, para que nós tenhamos um mundo melhor. Eu criei 3 filhas, nunca encostei um dedo nela, e ela sempre respeitou todo mundo, não só os pais, mas todas as outras pessoas. Obrigado.
Obrigado.
Eu pedi uma parte.
Ele abriu mão...
Tá, obrigado, vereador.
Doutora Dina Amélia.
É um tema polêmico, eu gostaria de parabenizar pela sua fala, mas eu tenho um ponto aí que eu sou contra, vereador. Eu acho que nós não podemos agir com vara ou com cinto, com o que for, porque eu percebo que é uma pessoa adulta agredindo uma criança, fazendo ela o que for. Eu acho que com uma conversa, com aconselhamento, colocando essa criança para gastar as energias dela no esporte, na natação, na caminhada, eu acho que não é batendo. Eu sou contra qualquer tipo de violência do pai contra a criança ou da mãe. Devolvo a palavra. Obrigado pela palavra.
Obrigado, doutora. Cada um tem a liberdade de expressar, mas... Quando eu, mais alguns vereadores, nós falamos, deixando bem claro, não somos a favor de violência. Mas se isso fosse tão errado assim, não tinha na palavra de Deus. Na palavra de Deus diz, use a vara, faça a criança chorar, para que quando ela estiver grande, ela não faça você chorar. Então, logicamente que tem exceções. Mas eu digo isso, experiência. Criei 3 filhos e de vez em quando era preciso dar uma varadinha, porque as birras é meio complicada. Obrigado, devolvo a palavra e fica aí um recado para nossa população. Vamos privilegiar as nossas famílias. Vamos fazer algum sacrifício para a gente poder manter as nossas famílias unidas e educadas. Senão, não tem como nós viver mais nesse mundo com tanta violência. Obrigado, devolvo a palavra.
Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito ao vereador Gleio Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Alfredo Landim, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Heber Mamed, vereador Sargento Alberto, vereador Miguel Marrula, vereadora doutora Dina Amélia, vereadora professora Geli, vereador Pedro Mariano, vereador Jackson Charles, vereador Lisias José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibe Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. Temos já 2 vereadores inscritos para o uso da palavra pela ordem. Vamos liberar para esses 2 vereadores. Se houverem mais inscritos, eles usarão a palavra após a votação dos projetos. Nós temos vários projetos em pauta aqui hoje para deliberação. Então, gostaria de contar com a compreensão dos novos pares nesse sentido. E para o uso da palavra pela ordem, professora Geli.
Obrigada, presidente. Pedi hoje o uso da palavra pela ordem, senhor presidente, apenas para comunicar que fomos procurados como presidente da Comissão de Educação pelos representantes do Conselho Municipal de Educação e pela coordenadora que está aí na organização, avaliação do Plano Municipal de Educação, solicitando uma reunião aqui nessa casa com a Comissão de Educação e com os demais vereadores para que eles possam apresentar o Plano Municipal de Educação, que será encaminhado a essa casa para aprovação. E então amanhã nós marcamos com eles às 10h30 para que eles possam estar aqui reunindo conosco, apresentando, trazendo as colocações do Plano Municipal de Educação. E para isso nós já passamos comunicado por escrito a todos os membros da Comissão de Educação. Já falei com Vossa Excelência e quero passar aqui a todos os pares para poder fazer presente. É um momento muito importante. O Plano Municipal de Educação são as políticas educacionais para os próximos 10 anos no nosso município. Então é muito importante a participação de todos. E eu quero convidar todos os pares para estar conosco, se inteirando desse assunto e que nós possamos aprovar com muita tranquilidade e conhecedores daquilo que está sendo planejado para os próximos 10 anos na educação do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Estaremos presentes, professora. Com a palavra também, na palavra pela ordem, vereador Paulo de Lima.
Primeiramente, presidente, hoje nós estivemos juntamente com o doutor Jorge Moraes e a deputada Fábio Moraes, Saúde e Movimento, onde nós conseguimos levar mais de 600 pessoas para o atendimento em diversos exames há muitos anos na cidade de Anápolis e há muitos anos no estado de Goiás. Já é uma carreira de saúde do nosso doutor Jorge, juntamente com a deputada Flávia Moraes, que é do meu partido, o PDT, né? E o nosso presidente estadual, doutor Jorge Moraes, e o vereador dos que lhe falam, Paulo de Lima, também do PDT, que é presidente também do partido PDT na cidade de Anápolis, que é um partido dos trabalhadores e agora também um partido da saúde dos goianos. Eu queria agradecer ao doutor Jorge, agradecer à deputada Flávia Moraes e agradecer lá na paróquia Santíssima Trindade, presidente, onde eu tive o apoio do padre Reginaldo, né? Lá onde fizemos atendimento, lá no setor Jandaia. Eu quero aqui dar os nossos parabéns àquela comunidade, somente à paróquia Santíssima Trindade, que nos recebeu muito bem e nos deu um apoio muito importante para que aquela população daquela região fosse atendido, né? Com o Saúde em Movimento, que a gente já faz aqui há muitos anos. Nosso vereador Grêmio Martins, do PTN, também faz esse mesmo movimento, juntamente há muitos anos com o doutor Jorge Moraes e a deputada Flávia Moraes. A gente quer agradecer aqui de público, né, o doutor Jorge, que tem feito isso não só para Anápolis, mas para todo o estado de Goiás, juntamente com a deputada Flávia Moraes, que tem um projeto que foi aprovado em sua autoria, que o doente câncer tem o tratamento em 60 dias imediatamente. Então, já é um projeto que está valendo e ela faz muitos projetos. Agora mesmo do ProJovens, né, da Pronatec, também nós tivemos mais de 1.000 vagas e agora vamos conseguir mais de 4.000 vagas para esses alunos. Então, é tudo projeto da deputada Flávia Moraes. E hoje eu vim aqui por isso para agradecer. Estamos lá no Jandá ainda até as 8 da noite fazendo esses atendimentos à nossa população, a diversos atendimentos. E a partir do próximo atendimento, estaremos também com a engenharia do pessoal da faculdade, atendendo os moradores também, que precisam fazer a legalização de suas casas até 80 metros, contando com o apoio do nosso vereador Ederson Lopes, né, que é engenheiro, vai nos ajudar também nesse projeto novo que o vereador Paulo de Lima está lançando para a cidade de Anápolis. Eu agradeço de coração a todos e também estive fazendo uma visita semana passada, lá em Goiânia, né, onde eu estive lá, No Tribunal Regional do Trabalho, na 18ª região, né? Juntamente com o nosso presidente, onde fiz uma visita para ele, para a gente fazer a homenagem aos 25 anos do TRT Goiás. Então, estaremos fazendo em novembro essa homenagem justa ao TRT. Ele ficou muito emocionado, porque até agora nenhum município ainda tinha lembrado do TRT Goiás. Então, a gente lembrou e ele ficou muito satisfeito que teve uma cidade do interior que a prefeita não aceitou fazer homenagem àquela instituição, porque ela, geralmente ele não é muito bom, né, para os mal pagadores, né, aos funcionários. Então, o TRT não é muito respeitado nessa área, por isso, né, que ele cobra mesmo os direitos dos trabalhadores. E, como direitos dos trabalhadores, o nosso partido PDT estará sempre do lado da justiça que possa ser feita. Então, presidente, eu agradeço e agradeço à população de Anápolis por ter dado esse apoio a gente hoje. Nosso vereador Grêmio estiver lá com a gente hoje, dando esse apoio, e todo o seu pessoal, e nossos meninos do nosso gabinete também, todos lá trabalhando, Deus das 6 da manhã, e vamos até mais tarde lá, prestando serviço à comunidade. Eu agradeço a todos. Obrigado, presidente.
Obrigado também, vereador. Sucesso lá nesse programa, né? Aliás, não preciso nem desejar sucesso, porque a gente sabe que é um programa de imenso sucesso. Aí. A gente tem visto as outras edições aí, tem funcionado muito bem. Agora com o vereador Edson Lopes, na leitura dos projetos que serão colocados em discussão e votação.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Pedro Mariano, que amplia nos locais de estacionamento para veículos automotores espaço para estacionamento de motocicletas e dá outras providências. Houve um requerimento, pedido de vista do vereador Alfredo Landim.
Vistas autorizado, vereador.
Projeto do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a revogação do inciso 2º do artigo 7º da Lei 3.580, de 13 de outubro de 2011, revogando a obrigação da apólice de seguro contra acidentes para si e para o passageiro no município de Anápolis, outras providências. Também houve um pedido de vista do vereador Eber Mamede.
Vistas também concedidas.
Projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a realização de sessão solene em comemoração aos 25 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho, 18ª Região.
A presente propositura de sessão solene está em discussão.
Vereador do PDT, Paulo de Lima, em discussão.
Em discussão, o autor da propositura, vereador Paulo de Lima.
Presidente, é esse assunto que eu acabei de falar agora, minutos atrás. Então, praticamente 25 anos da instalação do Tribunal Regional do Trabalho, 18ª Região, né? Que foi instalado em Goiás e... Naquela época, nós estivemos lá com o nosso presidente, ele falou que era tudo na caneta e depois batido na máquina, naquela maquininha. Então, ele tem até um calo na mão dizendo sobre a dificuldade que tem. Hoje, tudo não tem mais papel lá no tribunal. Então, acabou o negócio de papel. Hoje, praticamente, é tudo nos computadores, né? Nos WhatsApps da vida, aí, como se diz hoje. Né? Moderníssimo, né? O mundo ficou tão moderno que até o nosso Pedrinho em Porto Rico agora na Receita nem precisa mais de papel, não é isso, Pedrinho? Com certeza. Então, eu queria contar com o apoio de todos nós, vereador. Com certeza, o nosso presidente, que eu estive lá visitando ele ficou muito alegre com a Câmara Municipal de Anápolis, não com o vereador Paulo de Lima. Ele ficou muito alegre, viu, vereador Jackson? Conosco todos, não foi só comigo, não. Ele ficou muito emocionado com toda a Câmara pela homenagem justa dos 25 anos do TRT. Obrigado, presidente.
O projeto de resolução ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de autoria do vereador Hamilton Filho, que autoriza o chefe do Poder Legislativo a celebrar convênio com o IPASGO para prestação de assistência à saúde aos servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências.
A propositura do vereador Hamilton Filho, que autoriza o Legislativo a firmar convênio com o IPASGO, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Em discussão, o autor da propositura.
Senhor presidente, mais do que ver esse projeto aprovado, eu quero ver que a gente possa celebrar esse convênio. Vossa Excelência, eu sei que tem relações com o presidente do IPASGO. Nós temos que buscar trazer esse benefício aos servidores da casa. Eu acho que o IPASGO está longe de ser um plano de saúde ideal, um plano de saúde que, digamos assim, que não tem falhas, que não tem defeitos, mas é um plano de saúde interessante, é um plano de saúde grande, um plano que tem cobertura odontológica, cobertura fisioterapêutica, psicológica, nutricionista, fonoaudiólogo, além da cobertura médica. A gente tem, inclusive, também uma moção que foi protocolada e aprovada na semana passada, solicitando ao presidente de Paz que faça um novo credenciamento para médicos na cidade de Anápolis, já que na verdade, o Paz cresceu muito, até alertado pela doutora Dina Amélia, discuti esse assunto com ela. O IPASGO cresceu muito na cidade de Anápolis, primeiro pelo grande número de usuários e segundo pelo convênio com a prefeitura, que paulatinamente vem agregando novos servidores, novos credenciados. Eu posso dizer de cadeira sobre o IPASGO, eu fui servidor do IPASGO por mais de 5 anos. Antes de ser vereador, trabalhava na agência do IPASGO, situado no VaptVupt, ali no Arena Shopping. Então, eu posso dizer que eu conheço o plano, sou da casa. Atualmente, me encontro licenciado para exercício do mandato de vereador. Mas eu conheço o plano e sei que ele tem muito mais pontos positivos que negativos. Então, na verdade, desde que o convênio foi celebrado com o Executivo Municipal e o IPASGO, os servidores do Legislativo ficaram com essa carência, ficaram reivindicando esse benefício a eles também. Eu acho que com essa resolução que autoriza a celebração desse convênio, a mesa diretora, através de Vossa Excelência, o presidente, poderá destacar uma equipe, ou procurador, ou outra pessoa da vossa confiança, para procurar a direção do IPASGO, porque eu já estive no IPASGO, já conversando informalmente sobre esse assunto, e foi me dito que há interesse do IPASGO na formatação deste convênio, há previsão na lei estadual do IPASGO, que criou o IPASGO e regulamento do IPASGO, sobre a possibilidade desse convênio em câmaras municipais. Na realidade, diversas câmaras municipais, estado afora, já fizeram esse convênio, que seria um plano de saúde opcional aos servidores, que na verdade os servidores terão que pagar por isso, terão descontado uma boa parte do seu salário para custear essa despesa. Como hoje a Câmara tem convênio, tem um tratamento com outro plano, o Plameg, há projeto de resolução nessa casa também, de autoria da nova vereadora Dina Amélia, possibilitando a formatação de convênio com a Unimed, eu acho também é benéfico. Porque eu acho que eu quero a gente ter à disposição dos servidores a opção. Se quiser aderir ao plano de saúde, terão 3 opções. Terá o IPASGO, o Plameg, como é feito hoje, a Unimed, que em breve, imagino, queremos aprovar esse convênio também, para que possamos dar essa oportunidade, prestar esse serviço aos nossos servidores, sejam eles efetivos ou comissionados. Então, eu quero pedir isso, presidente, que a gente possa... quero primeiro contar com a aprovação dos nossos colegas para aprovação da solução e, após aprovada, pedir a Vossa Excelência que, com a maior brevidade possível, determine que alguém da equipe do staff de Vossa Excelência possa ir até Goiânia, fazer as tratativas necessárias para a formalização desse convênio, que eu tenho certeza que, ao abrirmos essa possibilidade aos nossos servidores, eles ficaram muito gratos, ficaram muito agradecidos e irá colaborar para que os servidores e suas famílias possam ter uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. Devolvo a palavra, presidente.
Discutir.
Ainda na discussão da propositura, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas lembrar, registrar, que nós estivemos acompanhando, ainda antes de vereador, a pretensão da administração pública municipal em firmar o convênio com o IPASGO, e isso relacionado aos servidores da administração do Executivo. E eu me lembrei, na ocasião da votação do projeto que foi encaminhado pelo Executivo, que viabilizou a possibilidade de convênio e, naturalmente, consequentemente, da adesão dos servidores da administração ao IPASGO, a pretensão que tivemos em tentar alterar o texto para a inclusão dos servidores da Câmara, para o Poder Legislativo poder conveniar, e também em relação ao valor do subsídio, valor subsidiado pelo patrão, ou seja, pelo executivo, que naquele momento entendíamos ser um valor
inviável, pretendíamos que fosse maior o subsídio. Mas para que pudéssemos avançar, ter o menos para alcançar futuramente o mais, nós evitamos fazer emendas que naturalmente há desdobramento, discussões e poderia retardar inclusive a aprovação daquele projeto. E, enquanto servidor também, licenciado do município, me abstive naquele momento de apresentar aquela emenda. Mas naturalmente, ainda existe avanço a ser conquistado e alterações a serem apresentadas. Nós já reforçamos isso com o Executivo, mas eu quero aqui parabenizar o vereador Hamilton, que nesse momento realmente apresenta essa proposta no sentido de viabilizar o Poder Legislativo o convênio com o IPASGO. E, sem dúvida, trará a condição do servidor desta casa poder optar e aderir ao plano que lhe for mais conveniente.
Uma pequena parte, por favor.
Pois não, vereador.
Só queria fazer o registro, presidente, que na realidade eu propus um projeto semelhante logo após aprovarmos o convênio do IPASCA com o servidor executivo, e ficou naquela oportunidade o ex-presidente Luiz Lacerda, não que ele fosse contra o convênio, é que ele ficou fazendo um estudo sobre a possibilidade de conceder aquele incentivo que a prefeitura concedeu aos servidores. Na prefeitura, se minha memória não falha, quem ganha até R$1.000, a prefeitura pagaria, subsidiaria até 20% do valor do plano, e quem ganhasse até R$1.500, a prefeitura pagaria 15% do valor do plano ao servidor, como forma de incentivo àqueles que aderissem ao IPASGO. E, na verdade, nosso ex-presidente ficou fazendo esse estudo de impacto sobre essa questão, consultamos o Tribunal de Contas do município e fomos informados que a Câmara poderia sim fazer esse incentivo, mas seria deduzido da parcela que chamamos de pessoal, dos 70%. Então, ficou nessa celeuma, nessa enrolação do incentivo, e não houve uma definição. Então eu propus agora um projeto seco, sem nenhum incentivo, para que o servidor quiser aderir ao plano e pagar a respectiva contribuição, assim o faça. Se futuramente a mesa diretora, na pessoa de Vossa Excelência, puder fazer uma contribuição, como a prefeitura faz, de pagar a parte do plano, iremos fazer no momento oportuno. Mas, no primeiro momento, eu quero fazer o convênio e, depois de ter a condição de dar uma ajuda ao servidor, que será muito bem-vinda, o faremos, que eu acho que é justo. Mas, para ficar essa questão, por causa de não ter a ajuda da Câmara para pagar parte do convênio, a gente não fazer o convênio, então eu preferi já propor a lei para a gente andar com ela e deixar acontecer. Se futuramente tiver oportunidade, o senhor ou o próximo presidente puder fazer essa ajuda e tiver condições contábeis de fazer, a gente vai fazer. Se não, já fica o projeto aprovado e o servidor vai usufruindo. Obrigado, Jean, pela parte.
Não, e de fato, o que Vossa Excelência colocou é o que eu acabava de registrar enquanto da tramitação do processo do Executivo. Eu me abstive naquele momento de alterar a proposta de subsídio do Executivo no sentido de atender o mínimo para depois lutar pelo máximo. Da mesma forma, eu estou entendendo, Vossa Excelência, que permita o convênio para que depois estude uma possibilidade de subsídio. Da mesma forma, nós entendemos necessário que o Executivo possa ampliar o subsídio da parte patronal no que tange à cobertura do plano de saúde IPASGO para os servidores do Executivo. E, logicamente, agora já passado mais de um ano, nós já vamos reiterar o ofício que eu fiz ao secretário Mazon de qual que é hoje o número de servidores, agora não o Mazon, mas sim o Rodolfo, o número de servidores que fez adesão, e, naturalmente, qual que é os valores que hoje são subsidiados pelo Executivo. Até porque o fato de não ser um valor tão substancial, ele tem intimidado alguns servidores de fazer adesão. Mas já é um avanço, certamente, que é a permissão de fazer o convênio, e no futuro essa casa estudar a possibilidade de custear parte também desses recursos para o subsídio do plano de saúde. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Ainda na discussão, vereador Jackson Charles.
Iniciativa importante do vereador Hamilton, o fato da autorização, inclusive, já pode trazer ganhos. Muitos servidores já possuem convênio com o IPASGO e, estando ele agora ingressado nessa propositura, a proposta é inferior àquela proposta quando a pessoa não está vinculada a nenhum órgão público. Então, eu acredito que, de qualquer maneira, vai trazer um ganho para aquelas pessoas que já têm o plano. Eu particularmente tenho o plano do IPASGO, e o meu plano se torna um valor superior, porque eu não sou funcionário do Estado, né? E assim, estando conveniado, esse custo cai, porque a proposta é diferenciada. Então, também as pessoas que já possuem poderão ter um ganho. E também a oportunidade de poder ter um plano de saúde, mesmo que, embora não tenha nenhum subsídio pago pela Câmara, mas só o fato de estar sendo feito convênio pela Câmara, o preço do convênio ele já é diferenciado e menor do que o preço aplicado. Com relação à Prefeitura, para você ter uma ideia, o maior número de adesão dos convênios, eu estive observando, é das pessoas que ganham acima do limite, por incrível que pareça. Então, as pessoas que não têm o subsídio da Prefeitura, a maioria deles é que estão fazendo convênio por ser atrativo e por ser importante. E o IPASGO, assim como eu não conheço os demais, mas o IPASGO faz um trabalho muito bom, tem feito um atendimento de uma forma dentro daquilo que rege os contratos, né? E eu acho salutar, acho importante, e a Câmara está de parabéns com essa propositura através do vereador Hamilton, e os servidores, tanto os comissionados quanto os efetivos, só terão a ganhar com essa iniciativa. Eu dou a palavra.
Muito bem, vereador Jacques. É exatamente isso. Só de termos aí um convênio pelo quantitativo, pelo número de adesões, possivelmente teremos aí um desconto como se em cima do valor individual. E eu tenho certeza, tenho falado com meu amigo Francisco Taveira Neto, que é o presidente, que tem dado um desempenho extraordinário àquela entidade, né, mudou a cara do IPASGO nos últimos anos, e que vem crescendo vertiginosamente no Estado, competindo aí com os planos de saúde mais conhecidos aí, tradicionalmente a nível nacional. Então, acho que vai ter a sensibilidade de trazer para nós um convênio que seja satisfatório. Alguma coisa parecida, vamos negociar com ele para ver se a gente consegue alguma coisa parecida com o que foi conquistado pelo município. A propositura ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador. Vereador Jacques, questão de ordem.
Presidente Liseu, eu queria só fazer um esclarecimento e pedir para que seja lavrado em ata. Novamente, eu acho que não fui muito bem compreendido. Na tribuna eu fiz um requerimento verbal atendendo o artigo 131 do nosso regimento, solicitando e apresentando no seu inciso 20 a declaração de prejudicialidade da proposição que foi votada na última quarta-feira, que trata das alterações do regimento. Então, na verdade, eu pedi para Vossa Excelência que fosse retornado para as comissões para um diálogo melhor e uma definição melhor, não só os destaques, mas também o projeto original, conforme consta essa prerrogativa no regimento. E eu não sei se não fui entendido, mas parece que Vossa Excelência entendeu que foi só o recurso. O recurso é uma coisa. Agora, eu também pedi, além do recurso, como rege o artigo 131, que isso pode ser feito através de requerimento verbal, e esses requerimentos obrigatoriamente devem ser votados pelo plenário para serem retornados ou não a comissão de redação. Então eu queria só deixar lavrado e alertá-lo e esclarecer, às vezes, se ficou alguma dúvida com relação ao meu pedido na tribuna. Devolvo a palavra.
Bom, independente da minha interpretação, o recurso foi acatado na íntegra. Será feita as revisões nas comissões do que for necessário, particularmente daquelas questões que foram mais debatidas aqui, seguramente. Mas o processo como um todo será deliberado pelas comissões para depois retornar a essa casa. Ainda na sequência da ordem do dia, leitura discussão e votação dos requerimentos.
Requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita autorização para a realização de uma audiência pública no dia 23 de maio de 2015, das 9 ao meio-dia, na Escola Municipal do Dr. Adail Lourenço Dias, para discutirmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para elaboração da lei orçamentária, para ser incluso as necessidades da região, bairro Promissão, Monte Sinai e Jardim Peixoto. Requerimento do vereador... Sargento Pereira Júnior. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado ao DETRAN, solicitando tendas, banheiros e cadeiras onde é realizada as provas de habilitação da cidade de Anápolis, que se localiza atrás do estádio Jonas Duarte, no estacionamento. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, encaminhada ao comandante do 3º CRPM de Anápolis, para solicitar patrulha escolar na região leste, abrangendo bairro de Lourdes, Parque Brasília, Vila Sul, Tropical Alvorada e Santo Antônio. Requerimento do vereador. Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Diretoria da Indústria e Comércio, solicitando implantação de caixa d'água no banheiro do Camelódromo, na rua 14 de julho. Faz-se necessária a implantação de mais uma caixa d'água com capacidade para 11 mil litros, para mil litros. E também solicitamos uma reforma geral no mesmo.
Me ajuda aí, vereador. Me ajuda aí. É, os que estão aqui.
Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua Francisco, rua São Francisco, Vila Santa Maria, anexo ao Clube Panorama, Antigo Clube Panorama. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvore localizada na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a retirada de entulhos e roçagem no lote localizado na rua 6A, quadra 18, lote 16, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Transportes, de Trânsito e Transportes, solicitando instalação de uma lombofaixa na Avenida Nair Xavier Correia, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando melhoria da sinalização da lombofaixa na Avenida Tiradentes, próxima à Carroceria Ideal. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de instalação de faixa de pedestre e placas indicativas na Rua 15, em frente à extensão da Escola Municipal Valmir Bastos, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer encaminhar ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na Rua 33, bairro JK Oeste, Avenida Paraguai, Jardim América e Rua Dr. Cláudio Mendes, Vila Formosa, primeira etapa, segue anexos, fotos. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de entulhos e roçagem nos lotes localizados na Avenida Paraguai, quadra 17, lote 9, quadra 21, lote 21, ambos no Jardim América, fotos em anexo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Belo Horizonte, no bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco e encaminhamento à Rua Juliana, setor Santa Cecília. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na Rua Venezuela, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Travessa 6, Rua Geni Ribeiro, em frente à quadra 29, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Monte Carlo, Residencial Ayrton Senna. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 1, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Travessa 6, Bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de construção de redes pluviais na rua Professora Maria Elisa Crispim, localizado no setor Buganville. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a Vila Fabril. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de cascalhamento e mais curva de nível na rua Maria Inês, divisa com o bairro Morumbi, no bairro Vila Esperança 2. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Souzânia, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua José Epaminondas, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Venezuela, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Padre Castelli, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua das Graças e rua Araras, no Lago dos Buritis. Nesta quadra, a massa asfáltica foi arrancada pela enxurrada. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco e recapeamento na rua 13, bairro São João, Avenida São Paulo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida João Pinheiro, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Goianápolis, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Guarujá, bairro da Lapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco toda a extensão da rua Dona Isaura, no bairro Nova Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Belo Horizonte, bairro Santo André. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco nos seguintes bairros. Aqui, ó, prestar atenção que esse requerimento do vereador Jackson Charles elimina muitos requerimentos aqui. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco nos seguintes bairros. Vila Formosa, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapa, Jardim América, Dourado, bairro São João, São Sebastião, Residencial Xangri-Lá, Vila São José, Vila Goiás, Jardim Arco Verde, Residencial Itororó, bairro Maria Augusta, Residencial Tangará, Setor Sul, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapa, Residencial Arco-Íris e bairro Santa Clara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de... Que requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis realização de sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis da Câmara Municipal no distrito de Interlândia, no dia 17 de junho de 2015, no horário regimental e local a ser indicado para prestigiar a coletividade do maior distrito do município e a verificação in loco das demandas da coletividade no espaço da visita ilustre em homenagem à família do senhor João José do Nascimento, fundador do distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza do lote na Rua 2, Residencial Giovanni Braga. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Ana Carolina, bairro Residencial Terezinha Braga, próximo à Praça Lemos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de conserto de asfalto na rua Calixto Abrão, localizado no bairro Vila Dona Maria. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando equipes para roçagem e limpeza no terreno da quadra 23, lote 10, setor Arco-Íris. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco nos bairros Aldeia do Sonho, Ana Carolina e Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Benedito Ferreiro, Faleiro da Silva, bairro Vila Mariana. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de redutor de velocidade na Avenida Nair Xavier Correia, em frente... A Violeta Pitaluga, localizado no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando... Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na rua Larico Verano, esquina com a rua Abadiânia, localizado no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Esporte, solicitando a construção de um campo de futebol localizado na rua Doutora Laurindo, com a avenida Francisco Alves, avenida Marília, na quadra 1, bairro da Lapa. Requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, encaminhando a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando instalação de uma cobertura no espaço existente, em frente ao portão de entrada e a portaria do posto de saúde, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Assessoria Especial de Segurança Pública, solicitando a instalação de câmera de monitoramento na Praça Centenário, bairro João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Gleber Martins, encaminhado à Gerência de Iluminação, solicitando serviço de rebaixamento de rede elétrica na rua lateral que dá acesso ao Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Gleber Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando detalhamento específico sobre a execução do serviço de limpeza e manutenção de Boca de Lobo, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Gleber Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência a este gabinete mapeamento de todas as pontes localizadas no município, demonstrativo de impacto de trânsito, bem como o relatório de como as mesmas se encontram em relação à sinalização, placas indicativas e proteção, uma vez que recentemente houve um acidente que vitimou uma pessoa ao cair com seu veículo em uma ponte em estado precário, no córrego João Cesário, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco toda a extensão da rua S56, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado a Saneago, solicitando conclusão da rede de esgoto no bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado a CMTT, solicitando melhoria de sinalização de trânsito nos distritos de Interlândia e Sousânia. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento, cascalhamento e demais serviços necessários nas estradas vicinais de Interlândia e Sousânia. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na rua 14, distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a limpeza e manutenção da Boca de Lobo localizada na rua Matão, Jardim Alexandrina. São esses os requerimentos, senhor presidente? Isso
aqui vamos ler. Discutindo.
Posso discutir? Discutindo, senhor presidente.
Não, não, nem está em votação, já quer discutir? Calma, minha filha. Vai, relaxa não. Eu estou duro nesse regimento agora.
Os requerimentos que estão sendo organizados estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Eu tenho, senhor presidente, a humildade de passar discutindo, a palavra para a professora Geri primeiro. Pode, obrigado, vereador.
Vereador Gleim, discutindo.
Eu quero discutir, na verdade, presidente, apenas dois ou três requerimentos. Um é no que diz respeito à poda de árvores, que eu solicitei na rua Cláudio Mendes, também na rua 33 e também na rua Sebastião Pedro Junqueira. São árvores gigantescas, mangubas, que além de estar tirando a segurança das pessoas em questões de assaltos e esconderijos de malandros, ela também traz uma intranquilidade no que diz respeito ao perigo de estar caindo, inclusive, sobre carros, veículos, que o trânsito é muito forte. E há muitos anos não tem uma poda nessas árvores. Então, acho até que já se faz necessária a substituição dessas árvores por serem árvores velhas e que estão estragando, inclusive, as casas e as calçadas. Quero também, senhor presidente, falar do requerimento que nós apresentamos da audiência pública na escola municipal Dr. Adalil Lourenço Dias, do dia 23, das 9 horas ao meio-dia. Onde nós vamos tratar, vereador Paulo de Lima, nós estaremos tratando naquela localidade, trata-se do bairro Promissão, Monte Sinai e Jardim Peixoto. São bairros que pouco recebem visitações. Então, e são bairros carentes que precisam de ações da política e dos políticos. E eu quero aí contemplar esses bairros para a gente levar a proposta da lei de diretriz orçamentária para entender e conhecer os verdadeiros anseios daquela população, para que, quem sabe, a gente fazer uma emenda aqui nessa Casa de Leis e com o entendimento e com a boa vontade do Executivo, quem sabe nós possamos levar para esses locais algum benefício que venha atender aquela população. Portanto, de antemão, eu quero cumprimentar e agradecer o pessoal da Jangada, que já se prontificou, mesmo no sábado, está lá dando cobertura para dar uma qualidade, uma ênfase maior e melhor para essa audiência pública, e convidar a população da localidade, desses bairros vizinhos, Promissão, Monte Sinai e Jardim Peixoto, que estão nos escutando, que nós estamos indo lá em uma audiência pública neste sábado, na Escola Municipal Doutora Laila Lourenço Dias, para discutir sua região, o seu bairro, e ali levar ideias e colher ideias para que sejam aplicadas aqui por ocasião da lei de diretriz orçamentária que está em curso e em discussão nas comissões de finanças dessa casa. Também é o pedido dos tapas-buracos nessas regiões, né? A avenida principal, por exemplo, do setor sul, foi totalmente devastada pelas chuvas. A Avenida Federal, um problema caótico por falta de captação de rede pluvial. Enfim, o objetivo é estar atendendo toda a região, onde uma equipe não vai, vereador Paulo Lima, lá, apenas para tapar um ou dois buracos, e sim fazer um trabalho global na região, porque os bairros são bairros ligados, próximos um do outro, que basicamente é um bairro só, é uma região só. Assim como é o Ander, como é o Palmares e o bairro de Lourdes, vereador Angeli, lá também tem a mesma característica. Shangri-La são 3 ruas que está dentro da Vila Formosa. São Sebastião, 4 ruas que também está dentro da Vila Formosa. Setor Sul também está ligado ao Arco Verde. E assim por diante. Então, é a mesma região, por isso a gente pediu um trabalho global, onde fosse uma equipe grande, para poder atender os anseios daquela comunidade. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Agora com a palavra, na discussão dos requerimentos, professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu quero discutir especificamente um requerimento que eu apresentei aí em relação à patrulha escolar na região leste. Como é do conhecimento de todos nós, foi aí instituído, implantado um novo batalhão aqui na cidade. E com isso, a falta de efetivos, que foi hoje amplamente falado pelo vereador Sargento Alberto, a falta de efetivos na nossa cidade está aí causando vários problemas. E um dos problemas é a falta da patrulha escolar naquela região. E nós temos ali colégios com grande número de alunos, como é o caso do bairro de Lourdes, bairro Filóstro, lá no Santo Antônio, que são bairros que são cobertos por este novo batalhão. Então, não há dúvida da necessidade dessa patrulha escolar, a relevância desse trabalho para os diretores da escola, para os pais de alunos, ali a segurança desses pais de alunos, e a necessidade desse efetivo trabalhando na patrulha escolar. Por isso, apresentamos um requerimento que seja encaminhado ao comando geral, para que possa ser efetivado o mais rápido possível essa patrulha escolar para atendimento das escolas do setor. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, professora Geli. Nós sabemos que agora nós temos pelo menos uma escola no município que tem identificação visual, né, pela identificação facial. É interessante, o processo, estava vendo com a professora Virgínia, a identificação é feita e automaticamente já acusa a falta, a ausência do aluno na sala de aula e já é passada uma mensagem para que liguem para os pais para poder verificar o motivo da falta. Pode ser um motivo familiar, doméstico realmente, mas pode ser o aluno cabulando aula, né? Não sei se usa esse termo mais, mas está faltando deliberadamente a aula. E a patrulha também vem somar esse esforço, né? Parabéns, professora. Agora, com a uso da palavra, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu só fiz aí uma solicitação, diversas solicitações, mas uma que é importante, todas são muito importantes, principalmente os nossos tapa-buraco, que está passando a chuva, né? E, primeiramente, eu quero agradecer
a Secretaria de Obras, que fez um tapa-buraco ali na Alexandrina. A gente fez diversos pedidos e foram atendidos diversos pedidos. Não só na Alexandrina, como no Itamaraty e toda a região, daquela região subindo, região norte da cidade. Então a gente sabe que a região norte também está precisando muito, lá na Grande Jaiara, também já está sendo providenciado. A gente agradece por ter feito diversos tapa-buraco lá na Alexandrina, né? Pedido diversos vereadores, não só os nossos constantes vereadores que lá são daquela região, mas, como dizem todos os vereadores, nós somos de toda a cidade. Mas lá tem feito muitos tapa-buraco na nossa Alexandrina, na Antônio Fernandes e diversos bairros ali juntos. Então, a gente quer agradecer. Agora, ultimamente, eles estão ali no Itamaraty tampando todos os buracos. A gente agradece a Secretaria de Obras por atender o vereador e atender principalmente a comunidade, não o vereador, a comunidade, porque eu acho que o importante é o atendimento à comunidade. O 156 também é feito diversos pedidos, né? Então, eu mesmo fiz um pedido um dia, o vereador, o caboclo foi lá, fez, ele fez num dia, no outro dia fez o tapa-buraco. Ele disse que foi o 156, que ele foi atendido pelo 156. Eu falei, ótimo, o importante é isso aí, né? E, então, a gente agradece isso aí. E a sessão que eu estou pedindo, presidente, para o nosso Interlândia de ser nosso distrito mais antigo e o mais populoso também, que já consta no regimento e consta também, né, que a gente possa fazer essa sessão lá. Ela é uma sessão que será feita lá e com autorização, evidentemente, da casa. O presidente vai estudar, juntamente com a sua parte jurídica, né, do seu jurídico e da Câmara, mas já é de praxe há muitos anos. Agora que não está ocorrendo esses fatos, mas é importante que a população fique mais perto da Câmara, principalmente no distrito. E eu queria contar com o apoio do presidente e todos os vereadores. Nós estamos lá presentes numa sessão normal da Câmara Municipal nossa aqui, para a gente possa fazer todas as reivindicações. É difícil? É. É impossível? Não. Nós podemos ir para lá? Tranquilo. Todos temos carro, todos temos condições financeiras, tranquilo, de fazer uma sessão naquela região que é da Interlândia. E eu tenho certeza que o nosso pastor Vilmar Silvestre estará dando total apoio, né? Nosso vereador Jean também, eu tenho certeza que dará todos os apoios, o Jacques e demais, vereador Pereira, todos nós temos. Eu conto com a presença do senhor. É igual eu disse, pus a emenda da invenção da pauta. Eu acho que é importante, é para a população. A ordem do dia é importante para a população, não é para vereador. Nós temos que votar primeiro o interesse da população. É isso que é importante para nós. Obrigado, presidente.
Deliberando favoravelmente, vereador, é obrigação nossa estar presente. Eu também vou discutir um requerimento aqui, até aproveitando a presença do vereador Sargento Pereira, que ele tem muito interesse na questão também, o requerimento meu aí solicitando melhorias no posto de saúde lá do Frei Eustáquio. Mas espero que seja um requerimento que esteja brevemente prejudicado, porque o secretário garantiu que nas próximas semanas estará dando a hora de serviço de uma reforma geral. Não, ele fica prejudicado porque vai ser uma reforma muito, muito ampla, né? Então o requerimento de algumas adequações fica prejudicado por conta da reforma que já está orçada, já está licitada e deve dar ordem de serviço nas próximas semanas. Esperando que sim, que é um posto de saúde muito utilizado e eu diria assim, em situações muito precárias. Talvez um dos mais precários do município, se eu não me engano. Para o uso da palavra, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Eu apresentei diversos requerimentos aí, mas só vou discutir apenas três, de forma bem rápida. A questão do esgoto do Antônio Fernandes é um dos primeiros requerimentos que eu apresentei quando assumimos aqui. A gente mora na divisa ali, a gente vê o anseio daqueles moradores. É a questão das fossas nas suas casas, já não estão suportando mais. Então, é um clamor daquela população local ali do bairro Antônio Fernandes. Está muito fácil terminar lá. Já tem o esgoto, passa bem próximo, só algumas ruas já resolve o problema lá do esgoto. Outra questão, senhor presidente, é lá de Sousana, Interlândia. Semana retrasada, nós tivemos uma ação do Saúde e Movimento lá nos dois distritos, onde a gente fez lá diversos exames e, na oportunidade, a gente foi procurado por diversos moradores nos trazendo reivindicações, nos trazendo as demandas da região. Então, nós apresentamos diversas reivindicações lá, as mais importantes, que é a respeito do tapa-buraco no distrito, a sinalização e das ruas, das chacras, o patrulhamento daquelas ruas vicinais lá, das ruas das chacras, que é onde eles transportam seus produtos para a cidade. Então, é um clamor daquele distrito, daquela população, onde nós estávamos lá com o ônibus, aproveitamos, ficamos 2 dias lá, um dia convidando, outro dia a gente lá para o atendimento, e aproveitamos, pegamos a demanda da população, e estão até recolhendo assinaturas lá, a questão da torre de telefonia que eles pretendem lá, um clamor maior deles, nós estaremos passando para a deputada Flávia Moraes para nos ajudar também a respeito disso. E é outro requerimento, um dos mais importantes, aí é o mapeamento de todas as pontes que eu solicitei ao secretário de obras para nos mostrar qual é o mapeamento, como estão as pontes, que a gente vê no visual, onde a gente passa hoje mesmo lá no Jandaia, a ponte lá do Jandaia não tem proteção nenhuma. E também, da mesma forma, em todas as pontes do município, está numa situação precária. Então, gostaria de saber do secretário se há um planejamento, se tem uma dotação orçamentária para tal serviço, porque essa da matinha ali do Antônio, lá da João Cesário, diversas vezes estive com o secretário, estive com o Clodoveu, e aconteceu o que aconteceu lá. Então, assim, e com esse problema, a gente gostaria de saber para fazer, para não acontecer mais, porque uma vida vale muito mais do que um guarda-corpo, um guarda-rei, ou seja, uma situação daquela. E são pessoas do nosso município, são pessoas que pagam seus impostos, estão indo e vindo na nossa cidade e deparando com a situação caótica que são as pontes do nosso município. Somente isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também para, na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Com muita alegria, meu presidente, eu falo que esse requerimento, Vossa Excelência, vai ser prejudicado, porque, segundo as últimas informações que eu tive com o Luiz Carlos, nosso secretário, na última sexta-feira, ele me afirmou que no máximo um mês e pouquinho, vai estar sendo feita a reforma do posto de saúde do bairro São Lourenço, porque o bairro é o único posto de saúde, presidente, que não foi reformado na cidade de Anápolis, o único. Tem posto de saúde que está sendo reformado novamente e o posto de saúde do bairro São Lourenço até hoje não foi feita a reforma. Então ele me garantiu que no máximo uns 45 dias, com fé em Deus, estaremos fazendo a reforma tão sonhada daquele posto de saúde. Outra coisa também, nós pedimos também, solicitando, para fazer uma reforma geral no banheiro lá do camelódromo. O banheiro lá tem uma constância de uso dos nossos munícipes muito grande. E a situação lá não está boa. Nós temos uma caixa d'água muito pequena. Pedi para, antes de fazer a reforma, para que façam uma troca nessa caixa d'água para estar melhorando o atendimento lá para os nossos usuários. E tive falando com o Gringo, que é um dos responsáveis lá para a secretaria. Falei com o Márcio Jacob. Ele já está fazendo os documentos para a reforma daquele banheiro total. E ele me falou que vai precisar da nossa força para que a gente possa estar pedindo para o prefeito para ele liberar essa reforma. Acredito que é uma demanda muito simples e que tem condições plenamente de estar fazendo essa reforma, porque vai beneficiar muita gente. Na cidade tem muito poucos banheiros públicos na nossa cidade. E esse é um que tem muito uso e o prefeito, eu acredito que vai ser sensível para que possa liberar essa reforma desse banheiro. Nós também pedimos, eu ouvi um requerimento, acredito que foi do nosso companheiro Hamilton Filho, sobre tapa-buraco na rua 1, do bairro Freustack. Já foi feito o tapa-buraco, foi feito 2 quebra-molas, que ele não pôde agradecer tanto a CMTT quanto ao setor de infraestrutura por estar fazendo esse trabalho lá. Mas só porque esse trabalho era para ter continuado na última sexta-feira e até então aconteceu um imprevisto lá na usina e não foi até então. Tentei ligar para o Anselmo na sexta-feira, dia de hoje, não consegui. Eu gostaria de aproveitar esse canal de estar pedindo para o Anselmo voltar para a região, porque falta fazer o tapa-buraco, terminar o resto do Freustaco, São Lourenço, Bom Sucesso e Vila Santa Maria, porque o nosso combinado era que fosse para a região e fizesse toda a região. E até então não estou conseguindo falar com o mesmo, gostaria de estar pedindo para que possa voltar para a região para terminar o tapa-buraco lá na nossa região. Outra coisa também, nós pedimos um tapa-buraco na região. Nós pedimos ali, tinha feito na avenida na Fernando Costa todinho e ficou o final da Fernando Costa quando vai para o Guanabara. Foi feita a Fernando Costa, porém não subiu para o Aldeia dos Sonhos, para a Ana Carolina e lá para o Guanabara. Lá é um local que as ruas são muito estreitas e tem muito buraco na região. Eu estou temendo que se não fizer esse tapa-buraco lá com mais, com rapidez na linha do ônibus, vereador Jerry. Está muito perigoso e tem muitos buracos e precisa ser feita essa intervenção o mais rápido possível. Nós também fizemos um requerimento por... acabei de fazer a ligação com o Coronel Vaz, lá do Detran de Goiânia, para dar uma infraestrutura para o pessoal que tira a carteira de habilitação no nosso município. Lá hoje não tem uma tenda, se estiver fazendo sol, o pessoal está no sol, se estiver chovendo, o pessoal está molhando. Então, para que possa dar uma infraestrutura para todas as pessoas que vão retirar a carteira de habilitação. Nós também pedimos também para que o Detran fizesse um Detran decente para a nossa cidade, vereador Marrula. Quero parabenizar a Vossa Excelência também que colocou um requerimento, e é muito importante para que o governo do estado faça um Detran na nossa cidade, que está passando da hora. Nosso Detran está arcaico, está em terreno do município, para que possa fazer um investimento na cidade e fazer um Detran condizente ao tamanho da nossa cidade e o anseio do nosso povo. Então é só isso, presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
O tempo regimental está esgotado. Temos ainda dois inscritos na discussão dos requerimentos. Vamos passar apenas esses dois, não aceitaremos mais inscrições. Com a palavra na discussão, agora eu gostaria da brevidade também, a compreensão por parte dos oradores. Vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Só quero comunicar sobre a operação Tapa-Buraco. Ela está lá na região do Copacabana e Vivian Park. E lá no Copacabana, até quarta-feira será concluída todas as ruas do Copacabana. Estive lá hoje, falta 4 ruas para ser concluída. E lá no Vivian Park já está chegando o Calistópolis. Acredito também que nessa semana, até sexta-feira, será concluída toda a operação Tapa-Buraco daquela região. Então fica aí o agradecimento para a equipe do Tapa-Buraco, né, do secretário Leonardo, que olhou para aquele lado e realmente já está acontecendo lá essa operação. Obrigado.
Ainda na discussão dos requerimentos, finalizando, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu serei breve também. Mas em relação à reforma do posto de saúde do São Lourenço, quero lembrar que eu fui, talvez, um dos primeiros requerimentos meu, vereador Jair. Uma das poucas conversas que eu tive com o prefeito Domide, eu tratei naquela oportunidade de conversar sobre o posto de saúde do São Lourenço. Me lembro bem que ele até diz: olha, você pode passar para o secretário Luiz Carlos, que esse é um dos que serão contemplados com a reforma para o exercício 2014. Infelizmente, passou-se o ano 2014 e a reforma do posto de saúde de São Lourenço não aconteceu. Eu não sou de ficar repetindo requerimento, chovendo molhado, enxugando gelo. Eu sou bem objetivo. Mas é verdade que o benefício tem que chegar. E que se 1, 2, 3, 5, 10 vereador tenha feito, eu tenho certeza de uma convicção. Fui o primeiro a ir lá em meados de fevereiro ou março de 2013 e entabular, inclusive, com o então prefeito Gomide. Eu me lembro bem que ele falou: você pode ter certeza que esse será contemplado. Lamentavelmente, até hoje não tivemos a execução. Mas que seja, né, que possa acontecer em breve. E quanto ao bairro Bom Sucesso, o Anselmo me ligou no sábado, eu estava no encontro de casal, não pude atendê-lo. Mas certamente, eu acredito que era para confirmar que essa semana será feito todo o bairro Bom Sucesso, inclusive o patrulhamento das vias ainda não asfaltadas. E só para encerrar, presidente Lezê, é lamentável que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não consiga sequer manter a ordem e o funcionamento de alguns banheiros públicos, seja lá no Camelódromo, seja no Mercado Municipal. Me lembro aqui que fizemos o requerimento do Mercado Municipal, ele foi, inclusive, ventilado que seria reformado todo o mercado, e lamentavelmente não reformou o mercado, até porque havia pretensões de retirar ali os permissionários, que nós somos contrários, e aí se esqueceu do mínimo, que era apenas a reforma dos banheiros do mercado municipal. Até hoje não reformou. Ou seja, nem reforma geral, que não era o que nós esperávamos, nós queríamos somente a reforma dos banheiros, e continua da mesma forma. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem orçamento, tem um gestor responsável,
nós queremos que tenha ações concretas. Eu tenho muito respeito pelo Ayrton Ganzarolo, mas eu acho que está faltando atitudes concretas. Ou, se alguém realmente não está liberando recursos, se está impedindo as execuções, que seja manifestado pela secretaria. O que não pode realmente é os permissionários, os usuários do mercado municipal, ficar realmente aguardando ad eterno uma simples reforma de alguns banheiros. Então, somente para encerrar, em relação ao posto de saúde de São Lourenço, é expectativa nossa que seja o mais breve possível, que o secretário de saúde possa nos comunicar o início. Porque eu já falei uma coisa, Jé. Eu não vou mais participar do lançamento para ficar depois de 2 anos, igual eu fui cobrado hoje por um morador do bairro Pirineus. Cadê o posto de saúde? Nós estivemos lá no lançamento, era em março de 2014, já passou março de 2015 e até agora nada. Então fica muito assim, muito holofote, muitos foguetes, e o de concreto vai se arrastando. As ações concretas vão se arrastando e os benefícios se arrastando. Nós entendemos as dificuldades, mas eu acho que aquilo que se iniciou tem que se concluir. E algumas reformas mínimas necessárias são coisas simples, tem que se acontecer. Dia 13 agora de maio, eu acredito que foi consumada a licitação da reforma do prédio que será instalado o SAMU da Jaiara. Portanto, eu estou aguardando inclusive a resposta do secretário de saúde. Portanto, é um trabalho que nós viemos fazendo junto inclusive ao Ministério da Saúde há mais de 2 anos. É demorado, mas que possa acontecer efetivamente, ao invés de ficarmos apenas aqui lançando palavras ao vento. Devolvo a palavra.
Sem mais discussão, os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados.
Senhor presidente, ainda em tempo, uma moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos, assinado por diversos outros vereadores. E essa moção de pesar é pelo falecimento do senhor Irane de Souza Bandeira, motorista profissional, pessoa humilde, honesta, trabalhadora, pertencente à comunidade católica São Pedro e São Paulo, e nos últimos anos estava à frente de um comércio instalado na Avenida Tiradentes.
Discutindo. A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discussão, a autoria da propositura, vereador Jean Carlos.
Quero registrar aqui de público o pesar realmente pelo falecimento do seu Irã, como era conhecido por todos nós. Ali um morador do bairro Maracanã, antigo, um dos pioneiros, e que com sua simplicidade e humildade conquistou a todos. Todos que o conhecia, certamente nutria por ele ali uma grande afeição, uma amizade. Ele realmente partiu ontem, aos 75 anos, e nós estivemos hoje acompanhando o sepultamento, e queria que toda a comunidade do bairro Maracanã, da Avenida Tiradentes, externar os cumprimentos à família, à dona Magali, seus filhos, e a todos aqueles que o conheceram, que certamente estão enlutados. Certamente, a região do bairro Maracanã, da Avenida Tiradentes, está mais triste hoje, pela ausência desse grande homem, dessa pessoa do bem. E eu agradeço aqui as palavras de apoio, de motivação que ele, por diversas vezes, me externou. No seu modo simples, mas confiava muito no meu trabalho. E por 3 eleições, me estendeu a mão e seu apoio. Que Deus o receba na sua glória. Devolvo a palavra. Obrigado.
A moção ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovada a presente moção. Sem mais espaço, com o horário regimental da ordem do dia esgotado, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Sem inscrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, encerramos a presente sessão. E marcamos outra para amanhã no mesmo horário e local.